Senhores conselheiros, já temos quórum. Coimbra já chegou, nunca foi tão desejada. E por isso, se não se importam, vamos então começar. Os senhores conselheiros já chegaram de Coimbra, estão simplesmente a recuperar forças. Viram para aqui com algum reforço de forças. Levantaram-se cedo, certamente. Ora bem, senhores conselheiros, vamos então começar porque os colegas estão ali apenas a servirem-se para virem para a reunião, mas já estão a ouvir e nós vamos já começando. Aliás, eu até ia começar, era por dar os parabéns à senhora conselheira Margarida Silvestre por ser avó há meia dúzia de horas. E está aqui. Hã? Mas está tão feliz e com tanta energia que nós temos de ter é cuidado com ela, porque ela vai nos levar a todos de arrasto, não é, com esta alegria. As fotos do bebê podem-se ver à hora de almoço. Ora bem, por isso começamos aqui com uma excelente notícia, mais o exemplo de quem acabou de ser avó e aqui está na reunião. E nós vamos começar, como habitualmente, com a ata. Eu não tenho, não recebemos, o secretariado não recebeu qualquer pedido de revisão. Por isso, pergunto, pode-se dar como aprovada a ata? Muito bem, aprovada. Então, passamos a informações, há algumas relevantes. A mais relevante, diria eu, é que o Conselho foi recebido pela Comissão da Agricultura, Comissão Parlamentar da Agricultura. Foi no dia 18, para aí, não sei, não, 18 não, foi na semana passada. Exatamente, foi na semana passada, por isso foi o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, a Conselheira Inês Fronteira não teve possibilidade de estar presente, eu também, dia 12, correu, eu depois darei a palavra ao Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, mas atrevo-me a dizer, correu muitíssimo bem, porque tínhamos 18 deputados, se eu não estou enganada. Para uma única comissão é bom. Todos os deputados que intervieram tinham efetivamente lido o nosso parecer. Houve elogios generalizados que, penso eu, não sei se estou a ser demasiado otimista, mas creio que não, elogios que não foram daqueles elogios redondos do género o parecer está muito bem, não, eram elogios que se focavam em aspectos específicos, particulares do próprio texto, quer dizer que de facto tinham lido e tinham apreciado aquele aspecto e não estiveram simplesmente a fazer o elogio geral. Também o quadro que nós mandámos fazer para este relatório, um quadro acerca da evolução das novas tecnologias agrícolas, foi muitíssimo apreciado e da parte da própria presidente da comissão disse que era melhor do que aqueles a que ela habitualmente tinha acesso e que passaria a utilizá-lo para algumas das intervenções. Por isso, até este aspecto é interessante, não é? Porque terá que dizer, obviamente, que foi produzido e foi produzido aqui no Conselho, foi idealizado a partir de outros que tínhamos visto e depois com todos os novos conteúdos e mais elaborado em relação ao que tínhamos visto para nos inspirarmos e mandámos um designer fazê-lo e realmente ficou muitíssimo bem porque condensa muita informação num curto espaço de papel e de uma forma, em termos comunicativos, bastante conseguida. Por isso este aspecto também foi positivo. O que nos pareceu menos negativo foi o facto de haver vários partidos que não estavam representados. Menos? Sim. Desculpem-se. Não. E este é um aspecto politicamente sensível. Não, o aspecto mais negativo, ou negativo, ou menos positivo, whatever, por aí. Mas definitivamente não bom. A ausência de todos os deputados do setor mais à esquerda, ou seja, tomou a palavra primeiramente o PSD, depois o PS, depois o Chega e depois a Iniciativa Liberal, e não havia mais deputados. É possível que seja porque têm poucos deputados e não podem estar presentes em todo o lado, mas para nós custou-nos um bocadinho que deputados como o PCP, que sempre teve grande envolvimento na agricultura, o PAN nas questões ambientais, também o LIVRE e o Bloco de Esquerda, estiveram ausentes. No termo da reunião, eu pedi ao secretariado que fizesse cópias em papel do nosso relatório sobre a agricultura, sobre as novas tecnologias agrícolas, e enviasse a cada um destes grupos parlamentares que esteve ausente, dizendo precisamente que, atendendo à sua ausência, estava aqui o documento e que nos disponibilizávamos para qualquer esclarecimento, dúvida, enfim, para o que entendessem, não é? E assim foi feito. Recebemos alguma resposta? Já? Ainda não?
Só de agradecimento, já enviámos todo o material.
E todos responderam?
Sim, sim.
Por isso receberam? Creio que não podíamos fazer mais. Senhor Conselheiro Pedro Fevereiro, quer acrescentar aqui alguma coisa?
Pelo menos uma vez o Conselho foi explicitamente falado, quer dizer, houve, pelo menos um dos deputados falou claramente no Conselho, o que também é interessante porque de alguma forma demonstra que houve algum eco daquilo que realizámos, teve eco efetivo nos deputados, e isso tem, obviamente, tem o seu interesse do que também é essa a nossa função, é que alguma coisa fique na cabeça das pessoas, neste contexto particular na área da agricultura, mas acho que é interessante também referir esse aspecto.
Realmente,
há mais um aspecto que eu quero referir, ao qual, obviamente, não nos debruçámos sobre esse aspecto, mas preocupa-me que alguns dos deputados deste país neguem evidências científicas claras. E não estou a referir-me à agricultura em particular. Mas como investigador, ou como ex-investigador, porque acho que já não sou, custa-me ouvir determinadas afirmações que são claramente contrárias a toda a evidência científica que temos conhecimento. Portanto, gostava também de referir que me preocupa que não ouvi em versões anteriores da Assembleia e que agora parece estar presente.
Uma inovação.
Pois, será.
Eu diria que é outra coisa.
O Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro não quer que os políticos sejam políticos. O que era outro género de políticos. Bem, eu sei a que é que ele se está a referir, aliás, houve alguns episódios, mas isso, o que importa nisto é que não nos envolvemos, inclusivamente, numa discussão acesa que teve lugar e que não passou por nós, eram questões políticas, e passou. No que nos disse respeito, correu bastante bem, não é? Mas quer que vá para a ata?
Não,
Ficou gravado assim.
Foi ao microfone, ficou.
Ainda aqui no plano.
Porque acho que do ponto de vista ético há que ter alguma reflexão sobre o facto de existirem pessoas que têm competências políticas, portanto, têm competências em termos de decisão, e que explicitamente contrariam aquilo que são evidências claras do ponto de vista científico e não só. E, portanto, eu chegar a uma casa que tem poder de decisão e que as suas decisões são baseadas em não evidências, deixa-me preocupado. Do ponto de vista ético também.
Eu creio que essa preocupação será partilhada do ponto de vista ético e cívico, mas, não sendo competência específica do Conselho, vou passar à frente sem mudar muito de tema. Soubemos ontem, ao fim da tarde, que a Comissão, a Primeira Comissão e a Comissão de Educação, a Primeira e a Oitava, nos vão receber, a nós o Conselho, para a apresentação daquele parecer que fizemos em conjunto com a SEIC. Estão recordados? Por isso, eu acho que estabelecemos aqui um procedimento interessante, que as duas vezes que já aconteceram foram realmente muito positivas, com os deputados a ler, a ouvir, a debater e a estarmos presentes. Ainda agora o Conselho Pedro Fevereiro diz, e depois no plenário falaram do Conselho, por isso estamos cada vez mais presentes e só assim é que podemos ter também a pretensão de poder vir a influenciar as políticas públicas com a nossa reflexão. Já tínhamos solicitado sermos ouvidos também pela primeira e a oitava Comissão, a da Assuntos Constitucionais e a da Educação, relativamente àquele parecer conjunto com a SEIC, e recebemos informação ontem que será, caso aceitemos, no dia 3 de julho, às 9 da manhã. É evidente, temos que aceitar, porque temos que aceitar, porque senão ficamos sem data. Por isso eu ainda nem sequer falei consigo, porque eu soube isso agora, não é? Não sabe. Ou não, não vá.
Estou em Salzburgo.
Ah, boa. Tragam os Kugel de Salzburgo. Eu ia dizer precisamente que aqui seria interessante as duas presidentes e os dois vice-presidentes, mas nós vamos então ver como é que é. Por isso, isto foi a informação que eu vi ontem à noite por mail e conversei hoje de manhã com a doutora Cíntia. Por isso não tive tempo de preparar nada, mas acho que não podemos recusar. Por 3 de julho já estamos quase no fim dos trabalhos. E quanto mais depressa, melhor. Ainda por cima, porque, como sabemos, a professora Maria Alexandre Ribeiro não foi reconduzida como presidente da SEIC, mas ainda está em funções, e eu acho que há toda a conveniência que seja ela a vir à comissão, às comissões parlamentares, uma vez que ela é que esteve a fazer o trabalho, não é? Por isso, veremos qual é, quem será então que vai estar presente. Mas nós vamos aceitar o dia 3 que nos deram, às 9 horas, e não temos mais informação, nem o tempo ainda disponível, ou a grelha, mas isso agora vamos tratar desse assunto, por isso já sabem que vai acontecer. E estas audições são sempre transmitidas em direto pelo canal Parlamento, o que também é bom, porque não só podem assistir à distância, mas depois fica também no YouTube e, por isso, continua a aumentar a visibilidade e, espero eu, que capacidade de alguma influência do Conselho em relação às políticas públicas, que é para isso que nós aqui trabalhamos. Sempre se trabalhou muito nesse sentido e nós não temos muita noção de estar a conseguir influenciar mesmo as políticas públicas. Esperemos com estas novas estratégias que temos estado a implementar que se venha a tornar uma realidade. Vamos ver.
Permita-me só uma nota. Lamento muito, não, para já agradeço o convite, mas de facto tenho esse curso e já tudo tratado para ir. Só uma nota, porque às vezes há um certo... Enfim, já ouvi às vezes um certo lapso de não juristas. É que o nosso parecer não diz que é preciso uma nova lei. Portanto, não, pode parecer um pouco incongruente. Nós dizemos que não é preciso mudar a lei, ir lá alguém dizer aos deputados precisamos mudar a lei. Portanto, depois os deputados começam a ler, mas não está aqui escrito. Portanto, se acaso isso for dito, corrija. Não? Nós fazemos uma interpretação da lei que permite que isto avance. Portanto, está nas mãos da SEIC avançar sem medo, perfeitamente sem medo, para ensaios. Salvo se eu li mal aquilo que foi escrito, mas acho que não...
Uma vez que escreveu...
Pois, é porque nesta sala isso foi dito, mas pronto, por não juristas...
Certamente. Desculpa. Que antes...
Sim, fazemos um
sabendo que não tenho o seu apoio, sem dúvida que temos que conversar para que não haja gafes na matéria tão importante, tão sensível.
Não foi a Presidente, foi outra pessoa.
Sim, sim, mas de qualquer maneira é sempre bom irmos preparados, até mesmo porque o tempo que
dito
nos dão
isto,
é muito, muito
agora,
curto.
Dito isto, é evidente que podemos pensar em fazer toda uma revisão da lei de 2014, em que tudo fique muito mais explícito. Isso é verdade. Isso era bom, até porque como o regulamento veio afetar toda a parte dos ensaios clínicos, isso sim, mas que a SEIC não se sinta inibida de fazer aquilo que acha que deve fazer, com base numa falta de lei, porque não há nenhuma falta de lei. Seria bom, de facto, fazer haver uma revisão global, isso até podíamos fazer um grupo de trabalho, com o CNEF, com a SEIC, com a Comissão. Isso seria uma boa ideia, olha, falar é que a gente se entende. Seria interessante fazer um grupo de trabalho para que o Parlamento revisse a lei de 2014. Mas não porque estejamos, inibidos de avançar para ensaios em situações de emergência, mas porque seria de facto bom fazer toda uma revisão disso. Isso era muito bom. E podemos com a doutora Cíntia fazer um brainstorming nesse sentido. Até aproveitar essa audição para ir além dos... da questão da emergência e se analisar necessidades de revisão na área da Lei 21/2014.
Para estas audições, o Conselho faz sempre um breve PowerPoint que disponibiliza aos senhores deputados antes da própria sessão e depois o apresenta também na sessão para ficar uma estrutura e alguma informação de sumarizada que se torne mais fácil aos senhores deputados e por isso nós faremos isso os relatores e com o secretariado para fazermos esse PowerPoint que em todo caso nesta situação terá que ser conjunto com a SEIC, mas vamos tentar operacionalizar se os senhores conselheiros tiverem possibilidade de depois assistir durante o evento ou mais tarde, depois fica disponível também. Não sei se já mandámos o link da última audição a todos os senhores conselheiros.
Já está no site.
Muito bem. Posso passar a outras informações? Sim?
Sim.
Eu aqui gostaria de dar a palavra à Conselheira Margarida Silvestre. Estarão recordados que recebemos um desafio por parte de um grupo internacional para que o Conselho fizesse parte numa matéria que tinha a ver com gametogénese. E a professora Margarida tem estado neste grupo, já deram passos em frente e eu gostava que fizesse um breve ponto de situação. Pode falar daí, desde que tenha o micro, não sei.
Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada, senhora Presidente. Esta foi uma proposta de um grupo inglês que, entretanto, está a estudar a gametogénese in vitro, está a fazer investigação sob o ponto de vista de estabelecer, pronto, de fazer uma avaliação também, enfim, técnica, mas depois estabelecer o grande objetivo aqui é precisamente estabelecer normas, pronto, estudar questões éticas e depois vir a estabelecer políticas de conduta e normas gerais. Eu fiz aqui uma pequena apresentação a pedido aqui da senhora Presidente, portanto, vou só esperar que se possa... Muito bem. Não, é igual, eu daqui vejo bem. Vou levantar que não gosto de falar sentar. Pronto, eu aqui juntei aqueles que eram os objetivos que nos foram apresentados, portanto foi neste momento sair só da esfera do Reino Unido e juntar peritos internacionais para explorar os desafios éticos e legais da in vitro gametogênesis, por isso é que está a IVG, não é a nossa IVG tradicional. Pronto. E então, neste contexto, tiveram presentes representantes de vários comitês e comissões de bioética europeias, tiveram académicos com experiência e formação ética jurídica e em regulamentação, muita gente da regulamentação. Teve o CEO de uma startup de biotecnologia americano que, enfim, mostrou aquilo que estão a fazer. Curiosamente, era também um dos fundadores do ChatGPT. Pronto. E depois também vários investigadores que efetivamente já trabalham nesta área. Investigação animal. Portanto, aquilo que era depois o objetivo final deste encontro, pronto, depois de conhecermos tudo isto, era desenvolver, eu peço desculpa que isto foi feito ontem um bocadinho à pressa, em más condições, desenvolver está duas vezes, uma rede internacional para apoiar uma discussão política mais informada sobre IVG. Portanto, há este projeto prévio que já foi feito por este grupo juntamente com o Newfield Council of Bioethics, ele vai sair este documento até ao final deste ano e, portanto, este grupo é um grupo constituído por aquela fundação Wellcome com estas duas universidades, pessoas destas duas universidades, portanto, representantes da Lancaster University de Sheffield. Temos aqui aqueles que são os temas que este grupo está a estudar e, portanto, concretamente foi o tema da IVG, o desta apresentação. Houve apresentações de vários outros países, pronto, aqui está, nós falámos sempre nas perspectivas do país, obviamente que eu aqui, o que é que eu apresentei? A evolução da lei da reprodução assistida, expliquei o que é que era o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, como conselho que obrigatoriamente tem que avaliar em Portugal qualquer projeto de investigação científica que envolva embriões, portanto aqui na área dos gametas nós temos um vazio legal, não há nenhuma obrigação legal para isto. E, portanto, serão aqui oportunidades, uma vez avançando esta tecnologia, de se poder ter que legislar e regulamentar de outra forma. Houve também uma artista, aliás, no feminino, que foi fazendo assim estes breves apanhados muito interessantes daquilo que se foi fazendo na reunião que se foi falando. E, portanto, as conclusões finais, é preciso mais trabalho, este é o primeiro passo, mas aquilo que se pretende é criar mesmo uma rede internacional para apoiar a análise bioética e as políticas nesta área e, portanto, irão ocorrer outras iniciativas futuras, nomeadamente uma declaração conjunta ou outra publicação que vai apresentar as questões que têm que ser consideradas a nível bioética, política e reguladores e também outras reuniões presenciais ou online. Naturalmente que perante este desafio eu disponibilizei-me para fazer parte do grupo e para colaborar nesse documento em nome do nosso Conselho, porque foi nesta posição de facto em que eu estive presente. Muito obrigada.
Não, tem que ser mesmo, porque senão... E mesmo quando fala e diz IVG, nós pensamos sempre noutra coisa. De qualquer forma, não se esqueçam que a conselheira Margarida Silvestre fez isto enquanto a filha estava em trabalho de parto. Não é? Por isso, este produto não foi nada mau, não é? Por isso, e depois de revisto, nós partilhávamos... Exato, e partilhávamos todos os conselheiros. Só queria, antes de dar a palavra a outros conselheiros, perguntar, por isso o micro vai ali primeiro para a conselheira Margarida Silvestre, para, no estado em que ficou agora a colaboração, percebi que há aspectos futuros a desenvolver. Neste momento ainda não há, digamos assim, nenhum encargo, nenhum desafio para o próprio Conselho poder intervir enquanto coletivo, não é?
Ainda não, ainda não.
Posso? Muito obrigado. Posso pedir à doutora Cíntia para pôr o slide 5, por favor? O que é que eu queria perguntar aqui à Conselheira Margarida? Eu estou a ver os três temas. Claro que o In Vitro Derived Gametes é o tema que estamos a discutir e que foi discutido. Queria perceber, relativamente aos outros dois, como é que, se houve algum desenvolvimento, alguma perspectiva de como é que vão abordar o assunto, se é... Pronto, para perceber um bocadinho, porque obviamente são temas distintos, não é? Que se interligam, mas que são qualquer um deles bastante, bastante importantes. Sendo que o primeiro, provavelmente, é o que está mais atrasado, não é?
Não houve propriamente uma grande especificação relativamente aos outros. De qualquer maneira, eu posso também enviar a todos o link desta organização, que tem de uma forma mais detalhada todo o restante trabalho, que não foi aquele que foi feito nesta reunião. Mas aquilo que, de uma forma geral, foi a nossa percepção é que eu ia muito cética a achar que isto, enfim, era algo que nunca nos ia levar a lado nenhum. Confesso que vi que há mais trabalho feito nesta área do que aquilo que eu conhecia, ou que eu até supunha. Pronto, há uma grande preocupação da utilização futura desta técnica para resolver algumas situações de infertilidade que nós não temos resolução prática neste momento. Por exemplo, imaginem uma mulher que tem uma insuficiência ovárica precoce, uma menopausa prematura, ela conseguiria ter ovócitos para se ter um filho geneticamente seu através desta técnica, além dos novos modelos de família e todas essas outras, esses outros contextos. Pronto. E, portanto, esta é a grande preocupação do grupo. Eu acho que eles já se estão a preocupar de uma forma excessivamente antecipada. Apesar de que houve muitas perguntas relativamente ao tal CEO da startup americana, que depois, no fim, enfim, com perguntas mais assertivas e concretas, acabou por dizer que achava que isto era um projeto que nunca antes de 5 a 10 anos se poderia, enfim, aplicar a nível das células humanas, mas mesmo assim a investigação... apenas laboratorial. Pronto, nada de mais do que isso. De qualquer maneira, é um caminho que nós temos que estar preparados e, portanto, é esta visão de antecipação. Aliás, a bioética é isso mesmo, não é? Tem que se antecipar à evolução da ciência. E nós, enfim, acho que foi um encontro muito interessante, que se debateu muita coisa. Esteve uma pessoa da minha área da reprodução que está muitas vezes em tudo aquilo que é bioética, que é o professor Guido Pennings, da Bélgica, que também fez uma intervenção muito interessante sobre as perspectivas futuras desta técnica, caso venha a ser implementada a nível já humano, portanto em termos de tratamento, e as questões éticas que isso poderia depois levantar até em termos de identidade e uma série de outras questões. De alguma forma nós também temos no nosso parecer dos embriões sintéticos. Eu por acaso não falei desse parecer, apresentei, fiz uma breve apresentação do Conselho antes de começar a apresentar a nossa perspectiva e fiz questão precisamente também de salientar esse trabalho e de o resumir um bocadinho, portanto por acaso semelhança daquilo que foi depois discutido, eu entendi que seria pertinente e tive várias questões sobre isso e até houve quem me tivesse pedido aquela versão resumida em inglês que eu enviei. Pronto.
Eu destacaria aqui primeiro esta, acho que foi uma boa possibilidade, quer dizer, o termos sido contactados não é frequente que aconteça, por isso termos sido contactados também já é notório de alguma visibilidade que vamos tendo. O facto de termos alguém neste grupo de trabalho também nos traz a nós informação antecipadamente, o que é excelente, e nós obviamente iremos dar notícia disto no nosso boletim e fazer também uma pequena notícia. Eu pedia à senhora Conselheira Margarida Silvestre que em contacto com a doutora Ana para rever a notícia para ter, enfim, até para combinarem entre as duas, quais são os aspectos, sim, que vale a pena destacar, porque a matéria é muito técnica, será muito difícil para a doutora Ana fazer um resumo daquilo que interessa mesmo. Está bem. Passarei a mais uma informação. Lembrar-se-ão que aqui no Conselho há coisa de uns largos meses. Nos foi solicitado pela Comissão Nacional da Unesco parecer sobre uma nomeação para o COMEST, World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology. Na altura, foi solicitado ao Secretariado que fizesse um estudo para ver qual era o perfil que mais interessaria para nós apresentarmos uma candidatura ganhadora, digamos assim. E o Conselho tentou ver se interessaria mais homem ou mulher, da área de uma área ou de outra área, e não chegou a nenhuma conclusão. Quer dizer, depois do investimento que fizeram, não chegaram a conclusão sobre quem é que seria o melhor candidato. E depois optámos por apresentar duas candidaturas, a minha e a do professor André Dias Pereira, para termos pelo menos homem e mulher e duas formações, para ver se conseguíamos de facto que essa candidatura fosse ganhadora. E eu fui informada há cerca de duas semanas que fui nomeada para esse grupo. Esse grupo... Muito obrigada, mas enfim, foi o processo, foi este. Dentro da tal política que é importante que os organismos da ética que sejam de facto, pelo menos pessoas com ligação, por exemplo, no outro da Unesco, está a doutora Paula Martins da Silva. Ela não faz parte agora do Conselho, mas quer dizer, foi presidente do Conselho, não é? Por isso é sempre como se fosse membro. Por isso, pessoas que fizessem parte. Este aspecto também é importante para trazer tal informação antecipada, não é? Neste momento já há reuniões quase todos os dias, por isso não sei se é motivo para dar palmas. Está-se a trabalhar sobre computação quântica, que é mesmo a minha área. Não deixa de ser interessante para as questões da inteligência artificial. E por isso, há dois grupos de trabalho, um sobre computação quântica, e foi nesse que eu me inscrevi, e sinceramente já se está a trabalhar. E até estou a aprender imenso, e acho que podemos relacionar depois para o nosso grupo de trabalho da inteligência artificial. E um outro sobre astrobiologia, que me pareceu um bocadinho mais afastado. Exato. Pois, muito bem. E os trabalhos, estes documentos só serão finalizados em setembro de 2025. Por isso, dentro daquilo que sejam informações, serão passadas aqui. A nível de informações, eu não tenho mais nada. Gostava de ir para outro aspecto mais substantivo e francamente muito importante, que tem a ver com o convite que tivemos da Unesco a... Nós já falámos sobre isso na última sessão plenária. A Unesco ter-nos contactado... Não falámos nada. Foi posterior. Desculpe, eu ando com uma dificuldade em manter... Foi na coordenadora. Peço desculpa, realmente dificuldade em manter já a linha do tempo. A Presidente da Divisão de Ética e Ciência da Unesco contatou-me a nível pessoal para tentar arranjar nomes de africanos lusófonos para uma auscultação que queriam fazer sobre neuroética, neurociências, neurotecnologias, tudo o que fosse neuro. Eu achei que, em primeiro lugar, é muito difícil em países africanos encontrar especialistas desta área. Percebi que nos ia ser muito difícil. E dado o trabalho que íamos ter, propus imediatamente que, uma vez que o Conselho tem a plataforma lusófona, que nós fôssemos os facilitadores desse processo. Não os organizadores, até mesmo porque os organizadores têm que ser a Unesco e os protagonistas têm que ser os países africanos. Não nos íamos substituir aos países africanos, porque é lusofonia sim, mas era lusofonia em África e não tinha qualquer sentido depois sermos nós a dirigir, por razões óbvias, que não vale a pena sequer aqui comentar. Claro que eles ficaram muito satisfeitos por esta minha proposta de, no âmbito da nossa plataforma lusófona, ser o CNEC a facilitar esta iniciativa. Entretanto, os trabalhos começaram e devo dizer que, com muita falha de informação, a Unesco nunca mais nos dava informação necessária para nós podermos avançar. Quando começou a dar informação, assumiu que, afinal, o organizador era o CNECF. Ainda esta semana tive que ter uma conversa séria com a Dafna a explicar que nunca foi isso, porque já éramos os organizadores, já fazíamos tudo e até pagávamos. Eu sei que ficaram contentes por nós sermos facilitadores, mas foi só isso mesmo. Já éramos nós que fazíamos convites a entidades europeias, fazíamos tudo. Por isso, pus um bocadinho os pontos nos is e disse, não, nós somos facilitadores, nós fazemos a ponte entre a Unesco, que é a organizadora, não queremos tirar a Unesco como organizadora, aliás, eles é que vão pôr no seu relatório que fizeram a auscultação aos países africanos lusófonos, não é? Por isso não somos nós os organizadores, nem vamos financiar nós coisa nenhuma. E temos, sim, o contacto com os países africanos. Por isso, isto entretanto ficou esclarecido. Os documentos que chegaram às pingas, parece que já temos todos. Entretanto, o contacto com os países africanos tem sido uma aventura e devo agradecer muitíssimo à doutora Joana e à doutora Cíntia, mas particularmente aqui neste caso à doutora Joana, porque isto tem sido um trabalho a tempo inteiro, por e-mail, WhatsApps, SMS, enfim, tudo possível e imaginário para tentarmos contactar pessoas. Por isso, um processo extraordinariamente difícil. Já temos algumas pessoas em todos os países, ou quase todos. A Angola também já confirmou?
Confirmou agora.
Agora, boa. O que não quer dizer que apareçam no dia. Não é? Estão confirmados. Depois, uma grande dificuldade para encontrar um relator moderador. Sendo que o relator moderador, claro que não podia ser português, tinha que ser um africano. E o trabalho dele é imenso, porque entretanto recebemos um questionário com 33 perguntas abertas e fechadas, mais abertas do que fechadas, uma coisa extensíssima que tem que ser feita em inglês, e por isso, quer dizer, nós estamos a ver isto tudo com seríssimas preocupações, mas não queremos de todo abdicar de fazer esta transição, aliás, porque isto corresponde também a um desabafo que eu venho tendo com a doutora Daphne Feinholz, que a Unesco, sempre que se relaciona com os países africanos, o faz em inglês e em francês, e que deixa de parte os lusófonos, e por isso não poderia deixar de corresponder. Isto é o resumo. O evento vai ter lugar no dia 2 de julho, às 5h30, nossa hora de Lisboa, 2 de julho, às 5h30 da tarde. Esperemos que as pessoas apareçam, não é? Estamos a tentar o máximo de contacto, proximidade com o relator moderador, que foi identificado pelo Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, é uma pessoa realmente de grande prestígio, foi reitor numa universidade, não sei se foi a Mondelaine, se não de Moçambique, ministro da Saúde, é médico, investigador, por isso uma pessoa de grande prestígio, mas com grande dificuldade em responder a qualquer e-mail ou qualquer contacto. Por isso, esperemos que corra tudo bem. Entretanto, que nós queremos só facilitadores, a doutora Cíntia já está ali de prevenção para ir ajudar a preencher ou a fazer o relatório, porque depois desconfiamos que possa não vir a ser feito. E eu pedi também muito ao nosso conselheiro João Ramalho Santos se nos pudesse dar aqui uma ajuda. Ou seja, estamos aqui a pôr todas as pessoas a trabalhar para ajudar numa coisa que não é... Bem, em que somos facilitadores. O senhor conselheiro João Ramalho Santos também se disponibilizou para ajudar na medida da sua possibilidade, das suas disponibilidades. Eu não quero sobrecarregá-lo em excesso, mas estou a contar muito com a sua presença para pelo menos desencadear um bocadinho o debate, porque apesar da auscultação ser para os países lusófonos africanos, receio que quem participa não leia aquelas perguntas todas, não leia os documentos todos da Unesco, que tenha um interesse mais marginal, e ter uma pessoa da área, como é o conselheiro João Ramalho Santos, que possa pelo menos introduzir algumas questões para debate, para a doutora Cíntia tomar algumas notas e podermos ter substância para o relatório, era de facto muito importante, e por isso muito obrigada por mais este serviço também ao Conselho. E este é o ponto de situação, com muitas dificuldades, com muito trabalho, com muitas falhas de informação por parte da Unesco, tudo tirado a ferros, mas eu acho que é importante para o nosso Conselho fazer este serviço. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. E, claro, pedia muito se pudessem estar presentes. Não, são duas horas, são das 5:30. 5:30? 5:30, às 7:30 do dia 2 de julho, mesmo que não pudessem estar todo o tempo, ter alguma presença do Conselho era, de facto, relevante, não obstante a pessoa que está mesmo ali de serviço ser o Conselheiro João Ramalho Santos e eu própria. Mas eu, sobre esta área, é mais do que o presente. Sim, sim, presumo, não vamos... já nos quiseram pôr custos em cima à Unesco, a certa altura até dizia que já não era preciso o logo da Unesco, que nós é que fazíamos tudo, quer dizer, não foi nada disso que combinámos, mas isso já deixámos claríssimo. Alguma questão da vossa parte? Eu vou pedir ao secretariado que mandem que mais em cima da hora um lembrete, agradecia mesmo muito dentro das vossas possibilidades, mesmo que não seja o tempo todo, mas que marquem alguma presença, está bem? Obrigadíssima. Vamos já para o ponto 4. E o ponto 4 já foi introduzido na sessão anterior. O ponto 4 tem a ver com o grupo de trabalho One Health. Já foi introduzido na sessão anterior, por isso não vale a pena repetir muito, só que o plano de trabalho deste grupo foi concretizado e, por isso, não temos iniciativas futuras. Tudo o que era para ser feito foi feito e foi muita coisa feita. Ainda ontem... Quero um voto de louvor. Um voto de louvor ao grupo de One Health. Temos aqui dois membros, o conselheiro João Ramalho Santos e o conselheiro Pedro Fevereiro. A iniciativa tinha sido, o desafio tinha sido da conselheira Sandra Horta e Silva, que entretanto, como sabem, saiu. Ainda ontem, numa das reuniões já da Comest, numa outra reunião, não, numa reunião da Comissão Europeia, um grupo de advisors da Comissão Europeia falou sobre a importância do One Health, e que estavam a fazer um relatório sobre isso, e eu pedi para se mandar imediatamente o nosso booklet, a nossa brochura, em inglês, já seguiu, por isso ainda bem que a tínhamos em inglês, porque já seguiu para este grupo de especialistas de alto nível da Comissão Europeia que está a trabalhar o One Health. Cá está. Há muita gente a trabalhar o One Health. Este é um exemplo. A Organização Mundial de Saúde disse que era uma prioridade sua para 24-25 e, por isso, nós temos um grupo que já trabalhou muito nesta área. Faz-me pena que possa ser extinto, acho que não deve ser extinto. No entanto, o seu trabalho já terminou, um membro já saiu e, por isso, a proposta aqui era que se revitalizasse o grupo, abrindo a novos conselheiros que queiram fazer parte deste grupo One Health, que houvesse um enfoque deste grupo numa temática específica a combinar. O desafio era que não fosse na área do humano, que este grupo pudesse trabalhar mais na área ambiental, na área animal, o que estenderia o leque de temáticas abordadas pelo Conselho, já que a maior parte dos nossos trabalhos estão centrados nas questões humanas. Está aqui à discussão. Eu queria dar a palavra primeiro aos dois elementos do grupo, que por razões diversas justificaram a sua ausência na passada reunião, e por isso é que nós adiámos este tema para a reunião 2, para que os dois pudessem ter a palavra. Este grupo já tem uma característica, um empurra sempre para o outro, não é?
É, por acaso, mas falta a terceira pessoa para a gente. Em relação àquilo da Unesco, já comentei com a senhora Presidente, aproveito para comentar, eu já sei o que é que aquilo vai dar, porque eu também conheço bastante bem o sistema, estive lá em maio em reuniões de trabalho, mas pronto, faremos o melhor possível, se bem que aquele documento, como está feito, sobretudo ao público a que se dirige, não está minimamente, podiam pelo menos fazer o highlight das questões mais relevantes ali. Mas pronto, paciência, é o que é, o que eu tentarei fazer, até porque é extraordinariamente repetitivo. Pronto, whatever. Far-se-á o melhor possível, e se responder sim a tudo o que lá está, não é, a reunião não precisa de 2 horas. Precisa de 10 minutos, mais ou menos. Mas pronto, isto é meu comentário a isto. Quer dizer, de mais fundo, quando não tem, eu reconheço um texto que está fechado. A senhora Presidente também certamente reconhece, não é? Se é para dar umas ideias e começar uma discussão, é uma coisa. Se não, uma coisa que já está fechada, que está, não tenho a menor dúvida, pronto, é outra coisa. Em relação ao One Health, pronto, eu ia fazer uma sugestão que, pela intervenção da senhora Presidente, já não vou fazer, porque, se a senhora Presidente se recorda, havia um grande interesse da senhora Conselheira Inês Fronteira de integrar este grupo no início. Pronto. Mas isso é saúde pública, humanos, pessoas. E não foi isso que a senhora Presidente disse agora.
Eu disse, é uma proposta.
Ah, bom. Eu acho que seria interessante, de facto, dedicarmos uma área que não fosse menos, aí acho que eu e o Pedro estaremos à vontade. Agora, era preciso, de facto, uma contribuição de outra área, vou dizer que é jurística ou sociológica, qualquer coisa, não é? Na área do ambiente, acho que seria, ambiente, biodiversidades, whatever, seria interessante. Eu também quis puxar para a água, mas o senhor Pedro, o conselheiro Pedro Ferreira disse logo que a água cria rãs, acho que foi basicamente a expressão utilizada, se eu estou a me lembrar bem. E, portanto, que não era propriamente... Embora, com todas as questões que, aliás, foram discutidas, creio que até foi o senhor... O conselheiro Pedro Fevereiro que as referenciou em relação à água, à do Alqueva e os transbordos, é quando falámos das questões luso-hispânicas, se recordam. Eu acho que eu tenho uma memória disso ter acontecido. Infelizmente tenho de boa memória. Portanto, era uma questão, eu acho que é uma questão que vai ser muito candente, mas de facto o CNEC já apresentou um documento sobre isto, sobre a água. Não sei se há alguma relevância sobre isso, mas a parte ambiental eu acho que seria interessante. Agora, temos é que ter um tema específico e um prazo específico, que eu agradeço que seja depois do dia 2 de julho às 19h30. Está bem? Até porque depois há o Ciência 2024, a seguir há mais não sei o quê.
Só aqui uma nota. Nós, na última reunião coordenadora, em que este assunto foi abordado, mas só abordado porque os conselheiros deste grupo não estavam presentes, surgiu a questão da água. Nota-se. E porquê? Porque este booklet, esta brochura, é de 2016. E quando fomos os dois à audição da agricultura, dos temas que foi abordado foi a questão da água. E disse-se que os senhores deputados disseram que nós não tínhamos abordado muito a questão da água, tínhamos passado muito rapidamente pela questão da água. E imediatamente, a doutora Cíntia, que estava munida, e eu sabia, imediatamente eu fiz assim e apareceu o booklet da água, não é? E apresentei a todos e deixei à presidente da comissão. Sendo que foi o penúltimo e este é o último. A questão que a doutora Cintia me colocou no fim da reunião foi: vamos reeditar? E eu disse: reeditar uma coisa de 2016 sobre uma matéria tão importante como a água não me parece que faça muito sentido. Vamos é falar com o grupo do One Health para saber se não querem atualizar o documento sobre a água, porque realmente em 2024 estar a reeditar exatamente o texto feito em 2016, quando hoje a questão da água se coloca de uma forma absolutamente premente, ainda mais do que em 2016, e ameaçando tornar-se cada vez mais importante, eu acho que realmente nós devíamos considerar, primeiro, temos este documento, precisa de ser reimpresso, precisa, tal e qual como está, eu diria que não. Se o grupo One Health quisesse pegar nesta missão, era ótimo, mas eu acho que para alguém no conceito terá que pegar nesta missão de rever este... Olha, já temos um candidato. Se faz favor, com certeza, está aceita a sua proposta.
Posso tomar a palavra, Sr. Presidente? Muito obrigado. Primeiro, relativamente à questão da água, para não, porque gostaria de dizer qualquer coisa relativamente ao One Health. Eu acho que poderia ser interessante fazer uma revisão desse documento, seguramente. Se calhar, as questões que são levantadas relativamente à água, em particular na agricultura, não têm tanto a ver com as questões do One Health, têm a ver com outros aspectos. Têm a ver com a disponibilidade, formas de gestão, a relação com a atividade agrícola, enfim, uma série de questões que eu diria que, obviamente, se a gente quiser pensar no One Health como o todo, poderiam fazer, a gente pode sempre arranjar uma maneira de fazer sentido. Mas não creio que seja essa realmente, quer dizer, que o apontamento que nos foi feito não foi nesse sentido, julgo eu, é a minha interpretação. O que não quer dizer que não ache interessante podermos encontrarmos aqui um grupo que faça uma atualização desse documento. Portanto, não seria um trabalho novo, mas sim simplesmente olhar para o que foi feito, e vou ser sincero, não tenho nada presente relativamente a isso, e tentar atualizá-lo à luz daquilo que se poderá chamar uma realidade atual. Relativamente ao One Health, a sugestão, uma das sugestões que eu fiz em discussões mais ou menos particulares, é tentarmos articular este tema com a questão com os interesses do grupo. Eu não sei se é o PALOP, se é um melhor nome para esse grupo. Para a plataforma lusófona, precisamente. Desculpe. É isso mesmo. E, portanto, a minha... Seria, do meu ponto de vista, algo que poderia também ajudar a dinamizar, por um lado, a plataforma, mas concretizando um bocadinho mais, não só em termos de trabalho efetivo. Até porque nós sabemos que a maior parte dos países se encontram no Hemisfério Sul e com questões bem prementes e que envolvem, de facto, aspectos que podem ser relacionados que podem estar integrados no One Health e que seguramente a OMS reconhecerá como relevantes. Portanto, essa seria a minha proposta. E nesse contexto, confesso que também não sei qual seria a minha contribuição, não quer dizer que me esteja por de fora, dependeria um bocadinho da temática.
De facto, essa ligação já está feita, porque quando nós criámos a plataforma lusófona foi já sobre o lema do saúde, chamámos saúde pública e One Health. Por isso, porque esta é realmente uma matéria em que eles todos estão a trabalhar. O Secretariado fez uma pesquisa sobre as grandes temáticas que a Organização Mundial de Saúde se propõe trabalhar entre 2024 e 2025, e está aqui referido: segurança alimentar, controle de doenças zoonóticas, serviços laboratoriais, doenças tropicais negligenciadas, saúde ambiental, resistência antimicrobiana. Depois diz aqui quais são as prioridades de grupos de trabalho. Este documento muito sintético, de página e meia, dá-nos claramente a ideia do que para eles é prioritário. Para a agilização dos trabalhos, porque eu não penso que possamos adiantar agora aqui muito mais, eu ia primeiro saber se já entre os presentes, e lançado o repto, que é por mim, que é pelo Conselheiro João Ramalho Santos, quem é que gostaria de integrar este grupo de trabalho? Eu até ouvi algumas especialidades, como é que era? Sociologia?
Não.
De vez em quando eu tenho visto isso, de vez em quando as coisas passam a indisponível. Vamos, alguém já que queira, porque precisamos de reforço. Sim, nós também não vamos trabalhar propriamente antes.
Deve ser algum dia.
Muito bem. Já temos duas. Sim, também? Por isso, mas não vamos fazer humanos, vamos mais fazer ambiental e... Nós não os vamos discutir. Este é um documento que já tem, que já vos foi enviado, e pode ser voltar, pode voltar, não, já foi enviado ao grupo de trabalho, já foi enviado ao grupo de trabalho, vai agora ser enviado a todos, e eu ia propor que retomássemos, se calhar não para julho, se calhar é muito cedo, não sei se é possível, se calhar ao grupo de trabalho, fazer uma proposta até julho. Se não, para a sessão de setembro. Podemos, desculpem, vamos restringir aqui o diálogo, não temos, quer dizer, se é algo que já temos... que o próprio grupo de trabalho considerará, sendo que a revisão do documento da água, peço se o grupo deste grupo de trabalho vai querer fazê-lo, porque nós precisamos mesmo de fazer. E está aqui depois, se quiserem consultar, a questão do... Não vale a pena sair daí. A questão da internet será certamente corrigida. De vez em quando nós já nos apercebemos que coisas que estavam online, às vezes eu também vou consultar e de repente não estão, aviso o secretariado e isso é corrigido. Ainda não percebemos muito bem porque é que isso acontece, mas sempre que... Já aparece, pronto. Pois, mas foi o que o professor João Ramalho Santos acabou de dizer, depende de como é que se entra. Muito bem, por isso, em relação a esta matéria, o grupo de trabalho verá se é possível começarem a pensar sobre temáticas. Será enviado a todo o Conselho, ao plenário, este documento que o Secretariado fez de sinopse das grandes linhas de desenvolvimento da Organização Mundial de Saúde sobre a matéria. O desafio que este grupo se centre mais em questões, vamos dizer, não humanas, e que considere a revisão do documento sobre a água. Podemos fechar isto aqui? Muito bem. Então, assim, para ser... Água.
dizer é que esta questão do não humano, provavelmente, quer dizer, que se se fala de saúde ambiental não se pode falar de não humano, não é? Portanto, será, provavelmente o que se quer dizer é que é menos na lógica da biologia ou na lógica da parte médica, porque a questão da saúde ambiental é obviamente uma questão que tem que meter o humano, não, tu vais-me entender, não... É só para perceber melhor, quando dizem o não humano, o que é que isso quer dizer, porque não me parece que as lógicas do ambiente possam não ser também humanas. Estão a ver o que eu quero dizer, não é?
Portanto, o enfoque era que fosse não humano, que fosse por mais, mesmo que seja saúde ambiental, que é obviamente nos humanos, mas, por exemplo, se...
Não estou a perceber como é que... A saúde ambiental.
Por exemplo, sim. quando houve questões de alimentação, se nós falarmos em OGMs ou falarmos de genética ou de edição genómica das plantas, não deixa de ser alimentos que são consumidos por humanos e por não humanos como animais, mas o enfoque é outro, por isso era mais uma questão de enfoque. Não sei se me fiz, se tornei claro. O enfoque, a perspectiva, a centralidade, não quer dizer que os humanos não possam entrar, que estejam proibidos, não é?
Claro, a questão é essa, é um bocadinho, para isso eu precisava de perceber melhor como foi até aqui, porque no fundo o que se pretende dizer é não como foi até aqui, portanto se centrar do que foi até aqui, será isso? Eu como não estive antes,
Não é bem, porque até aqui o que se tem feito é mostrar a indissociabilidade entre a saúde humana, animal e ambiental,
pois, por isso
que é realmente o núcleo do conceito de One Health. Mas uma vez que esse núcleo já está bem explorado por nós, podemos adotar outros enfoques. Que eu preferia que fosse com uma perspectiva mais não humana. E temos que avançar.
É que temos que avançar, temos, mas só um comentário talvez para ajudar, podíamos falar sobre isso. Mas pode voltar à lista? Cíntia, por favor. Pode voltar à lista.
É que nós temos a conselheira Inês Godinho para entrar.
Só um segundo. Por exemplo, ali... Para concretizar um bocadinho mais, provavelmente não nos preocuparíamos com as doenças tropicais negligenciadas e a resistência antimicrobiana, que são aspectos mais médicos, se calhar, e portanto obviar um bocadinho estes aspectos, não quer dizer que não tem nada a ver com o facto de tirarmos o humano de tudo, mas era escolher temáticas que fossem menos relacionadas com aspectos médicos. Não sei se é a melhor terminologia.
Eu exatamente acho que era essa a
questão. Muito bem. Então, o que eu pedia era que este grupo de trabalho, agora mesmo durante a hora de almoço, pensassem entre vós se teriam a possibilidade de fazer uma reunião breve para afinar algumas coisas, para já dar alguma nota em julho, ou se deixariam para setembro, sendo que depois o secretariado facilitaria a reunião. Pode ser uma reunião breve de meia hora, uma hora, só para começar a afinar agulhas, digamos assim. Ah, então tem que ser antes do almoço. Então, vamos passar de imediato a um dos pratos fortes, falando em termos de almoço da nossa sessão de hoje, que é precisamente relatório sobre o que era a anencefalia, que entretanto evoluiu de acordo com as audições que tivemos na última sessão. Recordo que depois das audições que tivemos neste âmbito, ainda não houve discussão deste trabalho. Não obstante, as relatoras, a professora Margarida Silvestre, que aqui está, e a professora Inês Godinho, que está no Porto, não podia mesmo vir, nós já fizemos isto outras vezes, quando é um conselheiro relator que de todo não pode estar presente fisicamente, intervém para poder efetivamente discutir a matéria. Por isso, Em relação ao documento que foi antes apresentado, houve já bastante evolução, um desenvolvimento muito maior. Não discutimos, isto é um aspecto a considerar. O outro, não discutimos o resultado das audições. Terceiro, durante o almoço, que são efetivamente almoços de trabalho, depois das audições, aquilo que ficou mais ou menos decidido foi que se abriria o âmbito problemático deste relatório das crianças anencéfalas para recém-nascidos com patologia grave que poder-se-iam vir a tornar efetivamente dadores, por isso, e incluindo, claro, as crianças também anencéfalas. E sem dizer mais, passava agora a palavra aos relatores. Não sei se entre vós já decidiram quem é que fala em primeiro lugar. Olá, bom dia, conselheira Inês Godinho.
Antes de mais, muito bom dia, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Conselheiros, que não vejo, mas vos envio cumprimentos afetuosos desde o Porto. Com muita pena minha não posso estar aí, mas espero que desta forma seja suprida alguma minha ausência, sendo que, e assim vos vejo, que esta é sempre tempo demasiado, faltando uma reunião para depois não ter saudades. E, portanto, eu penso que talvez, por estar presente, diria que poderia começar a Sra. Conselheira Margarida Silvestre, até porque o enquadramento mais especializado parte de uma perspectiva de diferenciação médica e não foi combinado e, portanto, é uma sugestão que faria agora, perguntando à professora Margarida Silvestre se concordaria.
Bom dia, Sra. Conselheira Inês, concordo, estou disponível para começar. Não me
conto,
pois não. Onde é que
querem? Não, eu não, enfim, eu naturalmente ficaria sempre com saudades, mas não é preciso estar em.
Portanto,
tenho a pena de não estar aí, de facto.
Então, este trabalho teve como início uma questão que foi colocada aqui ao Conselho, concretamente sobre a possibilidade de transplante numa situação concreta e específica, isto vindo de um pedido dos pais, e portanto aqui nós resolvemos alargar um bocadinho, enfim, esta questão, e estudar não só os aspectos clínicos, pronto, e num parecer naturalmente tem que aparecer o que é algumas definições e alguma contextualização relativamente à transplantação e relativamente também à definição e à explicação daquilo que é anencefalia, por isso aí a parte mais clínica que a senhora conselheira Inês está a delegar em mim. E, portanto, nós, este documento é um documento de relatório que tem três pontos. No preâmbulo, nós colocamos a questão que nos, ou apresentamos a questão que nos foi colocada, apresentamos também alguns pareceres prévios do CNEC, que não sendo específicos desta situação concreta do anencéfalo, mas que de alguma forma versam o tema da transplantação, e depois também a decisão que tomámos, e isto foi uma decisão tomada depois de ouvirmos os especialistas, de alargar o tema ao recém-nascido em geral. E agora aqui só muito rapidamente, o recém-nascido não fazia parte de guideline nenhuma de transplantes até 2010, precisamente porque ele tem características muito particulares. Até às 37 semanas, portanto que é um recém-nascido prematuro, só pode dar válvulas cardíacas, portanto não há condição de transplantar órgãos em geral. Depois das 37 semanas, mesmo assim, e segundo a maior parte das leis, como é a nossa de morte cerebral, eles podem não cumprir os critérios. E não cumprir os critérios, não necessariamente os anencéfalos, que têm os seus defeitos no sistema nervoso central, mas também por causa das suas características anatómicas específicas, nomeadamente as fontanelas, que acabam ali por acomodar um bocadinho o aumento da pressão intracraniana, e isso faz, de facto, com que haja dificuldades em aplicar esta definição de morte cerebral aos recém-nascidos. Por outro lado, nós temos a parte epidemiológica, porque, de facto, a grande mortalidade à espera de transplante é no primeiro ano de vida, é maior de todas. E, de facto, as necessidades têm vindo a aumentar, embora os transplantes em termos quantitativos e também na faixa pediátrica e neonatal estejam a aumentar. E, portanto, entendemos que seria importante fazermos uma abordagem desta temática e depois de ouvirmos os especialistas, como já disse, de uma forma mais alargada. E depois disso tudo, fizemos a problematização temática com as definições, considerámos estas questões específicas e depois, naturalmente, discutimos estas questões fundamentais. As questões médicas, nomeadamente aqui com as definições da morte cerebral, cardiocirculatória e todas essas outros aspectos relevantes. Depois temos também uma discussão acerca das questões éticas e dos dilemas éticos que se colocam e das questões importantes, nomeadamente de nós termos uma separação clara entre aquilo que é a equipa de transplantes e a equipa de prestação de cuidados. E depois temos as questões legais que, obviamente, vou deixar a cargo da nossa correlatora, que eu também pediria para depois apresentar os pressupostos e a proposta de parecer, que essa parte foi redigida, embora tenhamos, obviamente, discutido em conjunto, mas foi redigida por ela. Pronto. Senhora Conselheira Inês Godinho tem a palavra. Se a senhora então, Presidente avisar, com licença.
Muito obrigada, senhora Conselheira Maria da Silvestre. Com efeito, depois das audições, houve uma percepção de que a redução, e até por outras discussões que tínhamos tido no que a redução do parecer à questão dos anencéfalos, não obstante a sua importância, enquanto questão ética, tinha da perspectiva, digamos assim, da colocação do problema um defeito, ou seja, acabava por não abordar um problema que se estende a outros casos e que acaba por reclamar da perspectiva da reflexão ética duas situações diferentes, e daí também o alargamento. Neste contexto, foi também importante, face ao tipo de enquadramento que foi feito, já referido pela senhora Conselheira Margarida Silvestre, das especificidades de transplantação em neonatologia, incluindo o caso dos anencéfalos, foi preciso também encontrar um percurso que, baseado nesta reflexão ética que já vos foi apresentada, permitisse também fazer de forma relativamente clara a distinção entre um caso e outro, porque se é certo que no patamar da neonatologia é também verdade que as considerações específicas num caso e noutro são bastante diferentes. E, portanto, a partir dessa reflexão, pensando que no contexto, e portanto a reflexão, se quisermos, ética, parte disto, e depois também a análise jurídica, portanto para dar um enquadramento como é que foi feita a colocação do problema, é justamente a partir, por um lado, da necessidade de iniciação de medidas de suporte vital, que é, digamos, no caso dos anencéfalos, em princípio, excepcional, para não dizer quase inexistente, e no caso de outras crianças ou outras crianças recém-nascidas sem o problema da anencefalia, em princípio, boa prática médica e, portanto, que tenham certas patologias que precisem desse suporte vital. A partir daqui, percebendo que havia uma distinção entre a introdução dessas medidas ou a não introdução dessas, foi necessário fazer também o devido tratamento a partir do enquadramento legal que nós temos e também não só a partir do critério de morte, mas também da sua densificação para efeito de transplantação no contexto daquilo que é a declaração da Ordem dos Médicos de, digamos, aceitação na ordem portuguesa dos critérios da declaração de Maastricht, porque tem implicações diferentes. Isto porquê? Porque neste momento o que existe é a admissibilidade da categoria 1 e 2, se quisermos, portanto no fundo estamos a falar de situações em que ainda não há um enquadramento hospitalar do possível da dor e portanto no fundo são situações de doença no momento, enfim, não vamos voltar a discutir isso, já foi referido, mas que para efeito de neonatologia e em termos também mais gerais, mas também para efeito de neonatologia, era também importante introduzir a necessidade de revisão desse mesmo critério para a possibilidade de consideração de um aumento do universo da transplantação, justamente porque a declaração que se refere à aceitação das categorias 1 e 2 era uma declaração que já tinha também algum tempo e, portanto, o percurso que é feito em termos de parecer, ou que irá conduzir ao parecer, é um percurso que tenta explanar aquilo que são as orientações dos instrumentos normativos internacionais, desde logo pensando naquilo que é a Convenção de Oviedo e nos seus protocolos adicionais, analisar aquilo que é o enquadramento legal português e, portanto, no fundo, aquilo que é a lei da morte cerebral, a lei do critério de morte, e depois ver quais ações que esse quadro legal, face à declaração de ordem dos médicos, pode assumir no contexto, digamos, de um contributo positivo para, sem naturalmente beliscar qualquer princípio ético, para a questão da neonatologia dos anencéfalos. E assim o percurso de parecer basicamente assenta em duas premissas. Atenta à distinção entre os recém-nascidos anencéfalos e os recém-nascidos com outras patologias, a necessidade de introdução de medidas de suporte vital. Porque esta introdução de medidas, no caso dos anencéfalos, iria significar perspectiva ética, ou poderia significar perspectiva ética, uma instrumentalização destes recém-nascidos para efeito quase que exclusivo de transplantação, e, portanto, é um caminho que se pensa não ser adequado seguir, especialmente atendendo também à audição no contexto da última reunião plenária. Todavia, em termos mais amplos e através da introdução de outros casos recém-nascidos que possam ter patologias que determinem no início, digamos assim, do seu percurso vital, a introdução de medidas de suporte vital, mas que depois se venha a verificar que são, enfim, é uma palavra que aqui pode ser complexa, mas agora por facilidades precisarei, inviáveis, ou seja, do suporte vital, já se começam a tornar demonstrações ou práticas de futilidade da obstinação terapêutica, coisa que hoje em dia é completamente pacificada médica, que nestes casos, contrariamente ao que acontece no caso dos recém-nascidos anencéfalos, não haveria qualquer instrumentalização e, portanto, através do acolhimento da categoria 3 de Maastricht e, portanto, da admissibilidade como dador humanos, pessoas em paragem cardiorrespiratória controlada, que os mesmos poderiam ser considerados dadores para efeitos de transplantação. E, portanto, no fundo, em termos muito sucintos, o parecer é este, com uma acentuação, ou a proposta de caminho é esta, com uma acentuação da necessidade última, desde logo, de separação absoluta entre a equipa de cuidado e a equipa de transplantação, como referiu a senhora conselheira Margarida Silvestre, por um lado, e por outro lado, as particulares cautelas que são necessárias no âmbito do consentimento informado, especialmente tendo em conta que se trata de uma pessoa que ainda não pode livremente exercer a sua autonomia no caso dos recém-nascidos neonatais que possam vir a ser considerados, repito, utilizando aqui para efeitos de expressão, inviáveis. E, portanto, o percurso é este e penso que poderá, nesta valia, abrir, digamos, dois caminhos. O caminho da consideração de outros recém-nascidos neonatais em situação diversa e, por outro lado, também a questão da necessidade de reconsideração das próprias categorias de Maastricht. Portanto, que as duas coisas funcionarão como discurso, neste caso, possível para o parecer. Penso que assim, Senhora Presidente, senhores conselheiros, pelo menos como primeira aproximação, poderá ficar mais claro.
Muito bem, muito obrigada. Sim, com certeza.
Aquilo que eu acho que também é muito importante nós percebemos é assim, nós temos duas categorias de recém-nascidos que podem ter prognóstico reservado. São aqueles que estão em paliativos e são aqueles que estão em cuidados intensivos. E isso é muito importante nas nossas, enfim, considerações finais também. Porque um recém-nascido que está em cuidados paliativos é um recém-nascido que tem medidas de conforto e medidas de bem-estar, inclusive analgesia e tudo aquilo que ele precisar. Mesmo um recém-nascido anencéfalo, que nós sabemos que tem provavelmente horas de vida, ele tem fome e ele é alimentado e, portanto, não sabemos se tem dor ou não, isso é uma discussão até que está bem plasmada no parecer, mas é assim, ou seja, para um recém-nascido destes ser considerado um potencial da dor, nós teríamos que entrar com uma série de intervenções, levá-lo para o bloco operatório, colocar catéteres centrais, colocar uma canular, uma série de coisas, quer dizer, que são no nosso entender, do ponto de vista ético, não são desejáveis. É completamente diferente a situação daquele recém-nascido que, enfim, fruto de alguma patologia, entra nos cuidados intensivos neonatais e só entram quando há uma perspectiva de poder, de poderem esses cuidados serem benéficos para o próprio, porque se não são, e principalmente, geralmente, eles não, estas medidas não são instituídas, mas depois na evolução, porque, quer dizer, eles quando entram, não, há sempre uma incógnita e há sempre, tal como no adulto, uma possibilidade das coisas melhorarem, deles falecerem ou de poderem ficar com um prognóstico muito reservado. E são estes mesmos que já estão entubados, ventilados, com toda esta parafernália de apoios e suportes, que nós consideramos que podem ser eventualmente dadores de uma forma diferente daqueles que estão em cuidados paliativos. Eu penso, isto foram algumas reflexões e leituras que eu também fiz já depois da elaboração deste parecer, se eventualmente entenderem que possa não estar tão bem plasmado como isso, nós ainda podemos, isto ainda não é uma versão definitiva, melhorá-la, mas é aqui, na abertura aos restantes recém-nascidos, aquilo que eu acho que é muito importante. E só queria aqui referir uma última coisa. Nós falámos muito durante o parecer em inviáveis e depois da audição aqui, fomos nós próprias relatoras a consultar novamente os especialistas e chegámos à conclusão, inviáveis é fácil porque é uma palavra única, mas não era a palavra correta. Porque se nós tivermos, por exemplo, um recém-nascido em cuidados intensivos com uma paralisia cerebral grave, com cegueira, surdez, etc., o prognóstico é tão reservado que pode ser considerado a possibilidade de descontinuar de uma limitação terapêutica. E se fizer essa limitação terapêutica, ele também poderá ser um candidato a dador, porque vai-se deixar de investir e aquela criança sem o suporte vital, provavelmente o seu prognóstico, claro que se ele continuar a respirar e tudo isso, ninguém vai fazer nada, mas se o seu prognóstico grave o levar efetivamente à morte, isso poderia ser também considerado um dador. Portanto, não é necessariamente um prognóstico fatal, isto foi o que os pediatras insistiram muito, mas é um prognóstico muito reservado, de uma péssima qualidade de vida, em que efetivamente, em algumas situações, se pondera a limitar a terapêutica precisamente por causa desse prognóstico. Pronto, era só isto.
Por isso, ficam excluídos todos os recém-nascidos que não estejam em cuidados intensivos?
Nós entendemos que sim, porque é o tal problema da instrumentalização. Nós estamos, ao fim e ao cabo, a instrumentalizar, e se calhar poderemos isso considerar nos dois grupos, mas nós aqui estamos a ser algo maleficentes, porque, quer dizer, estamos ali a introduzir muitas vezes necessidade até depois de sedação, etc., para uma série de medidas. E nós entendemos, do ponto de vista ético, as situações são muito diferentes e esta primeira não foi considerada por nós, enfim, claramente defensável, atendendo também às necessidades e a todos os benefícios restantes. Há uma última questão que eu, por acaso, esqueci-me de referir, mas que nós vimos muito também na literatura, que é o problema de... Há guidelines que entendem que isto não deve ser uma proposta aos pais, ou seja, deve ser um pedido dos pais, nomeadamente no caso dos anencéfalos. Há outros grupos e outras orientações que entendem que não, que os cuidados paliativos, por exemplo, em situações como a anencefalia ou outras malformações ou patologias, devem começar logo desde o diagnóstico pré-natal, com apoio aos pais durante o período da gravidez, durante o parto, depois até ao momento da morte e após o luto. Aliás, são estes os princípios dos cuidados paliativos em geral. E, portanto, nestas circunstâncias que poderá, neste acompanhamento prolongado, ser debatido o tema ou a possibilidade do transplante.
Nós vamos agora abrir o debate. Ainda há bocadinho fiz uma questão, não fiz a segunda que vinha logo a seguir. Eu acho que esta questão que agora colocou, de se ter que dividir ou criar aqui dois patamares para os recém-nascidos, os que estão em cuidados paliativos e os que estão em cuidados intensivos, isso não está suficientemente claro aqui, por isso é que disse que foi uma coisa depois. Isso significa que também os anencéfalos vão para cuidados paliativos? Pois, era isso que eu ia dizer. Não, vão sempre para cuidados paliativos. Pronto, eu tenho outras questões, mas não interessa, esta era só para esclarecer, e agora já temos aqui o Sr. Vice-Presidente, por favor, tem a palavra.
Bom dia. Felicito pelo trabalho realizado, felicito muito, e bem como o processo até aqui desenvolvido. Penalizo-me por não ter estado na última plenária a ouvir os senhores doutores, mas, enfim, tenho tido o privilégio de estar com eles também em debates na Ordem dos Médicos, com o Dr. Paulo Martins, com o Dr. Alexandre Diniz, e, portanto, o essencial das informações penso que também as tenho, e vejo que permitiram dar, de facto, um salto muito positivo neste parecer, porque vem pôr em pé de igualdade todas estas pessoas. E, portanto, deixa de ser um parecer que tem como ponto de partida o anencéfalo, mas que, no fundo, vai muito mais além, vai trazer um caminho geral e abstrato. E isso é ótimo, do ponto de vista ético, um caminho geral e abstrato. E é um caminho que os especialistas da Ordem dos Médicos há muito reclamam, não houve a coragem há 10 anos, 11 anos, para a tomar por opção política, e é o tempo, já perdemos 11 anos, estamos muito atrasados, de recuperar o caminho da beneficência com respeito aos direitos humanos, ou seja, de promover uma alteração dos critérios e aceitar o MAS3 para todas as pessoas humanas e não apenas os anencéfalos. E, portanto, felicito com isso. Fico muito satisfeito com esse caminho em nome de todos aqueles que estão neste momento a morrer por falta de rins e de fígados, entre outros órgãos, que é algo que muito me sensibiliza. E, portanto, é um caminho que, pessoalmente, espero que o Conselho apoie vivamente, ou seja, passarmos a adotar também os critérios de Maastricht 3 para todas as pessoas que faleçam nas condições aí previstas. E assim, no fundo, aquilo que era uma grande questão ética do anencéfalo deixa de ser, porque caso a caso os médicos verão, naturalmente, o caminho inexorável para a morte daquela ser humano e daquela pessoa, e aplicando os critérios de Maastricht 3 poderão, caso a caso, só eles saberão, chamar ou não a equipa de colheita e a partir daí avançar-se para essa beneficência, que é, enfim, pelo menos tentar melhorar a vida e salvar outros bebés. Portanto, acho que este é um excelente caminho e fico regozijo-me com isso. Mas tenho uma pergunta, já me esquecia, para a conselheira jurista Inês Godinho. É se a introdução dos critérios de Maastricht para colheita de órgãos post-mortem se pode ser feita por despacho da Ministra ou do Secretário de Estado, ou se terá que passar por lei da Assembleia da República, porque penso que o parecer terá que tomar aqui uma posição. Portanto, a pergunta, penso que a percebeu, conhece-a bem, é se bastará um despacho da Ministra da Saúde a aumentar também para Maastricht 3, ou se é necessário alterar a lei de transplante de órgãos. Eu tenho dúvidas, por isso tenho perguntas.
Vamos continuar fazendo uma primeira ronda. Temos agora o Conselheiro Rui Nunes e, depois desta primeira ronda, passamos outra vez a palavra aos relatores. Por
Sim.
favor.
Bom dia a todos. Saúdo vivamente as relatoras do parecer. Creio que está bem estruturado, toca alguns pontos fundamentais. Sinteticamente, passar para Maastricht 3 e alguns especialistas dizem porque não passar também para Maastricht 4, portanto, não creio que se deva limitar ao Maastricht 3 e, tanto quanto julgo saber, aquilo que está em vigor é um despacho do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa. Portanto, se isto foi aprovado e está em vigor por um despacho do Ministro, seria relativamente fácil alterá-lo. Porém, não sei até que ponto é que não seria mais interessante, exatamente na esteira daquilo que o Sr. Vice-Presidente disse na intervenção anterior à anterior, aproveitar para reformular a lei da transplantação de órgãos. E não apenas limitar um despacho que, por natureza, é conjuntural e é suscetível de ser alterado no futuro.
Eu não tenho mais nenhum pedido de palavra. Não. Conselheira Paula Pinto Freitas.
É que eu estou-me a lembrar de uma situação que penso que cabe naquelas situações de recém-nascidos que depois ficam em cuidados intensivos, que são os colapsos neonatais súbitos e inexplicados, que ao fim e ao cabo são as mortes súbitas neonatais. Aí são bebés completamente saudáveis, né? Que a gente percebe o porquê deles terem tido uma morte súbita, uma paragem súbita, e que são também potencialmente... Esses são os dadores ideais, digamos.
Os senhores conselheiros, quando falam, gesticulam com o microfone e tiram o microfone e depois nós não ouvimos. Por isso, por favor, não façam assim. Mantenham o microfone por causa da gravação, está bem?
Era uma situação muito específica, que também é raríssima, não é? Mas que vem acontecendo, surgiu aqui de repente como o dador ideal, digamos assim.
Antes de passarmos, como eu disse, íamos fazer uma primeira ronda, antes de passarmos aos relatores. Mais alguém deseja tomar a palavra? Então tomo eu, uma vez que não há mais ninguém. Eu acho que realmente foi formulada aqui uma questão pela conselheira Margarida Silvestre, que creio que merece também a nossa atenção e que valia a pena discutir aqui, antes das relatoras praticamente fazerem a sua versão final. Eu penso que, da maneira como está o trabalho, estaremos certamente em condições de ter um documento final na próxima sessão. Mas então as questões que possam ser controversas, seria bom debatê-las aqui, para que as próprias conselheiras ficassem, relatoras, ficassem com essa orientação. E eu queria me referir especificamente ao vosso... Eu já tinha isto anotado e depois ouvi a sua intervenção. A questão do princípio da autonomia, como é que efetivamente se coloca? Na sua intervenção de ainda há pouco, a conselheira Margarida Silvestre disse que na bibliografia da área havia quem considerasse que era necessário fazer o pedido aos pais e quem considerasse que, ou melhor, que não se deveria fazer a proposta aos pais, ou então que se poderia fazer essa proposta aos pais. Nós falámos sobre isto aqui nas duas plenárias anteriores num contexto diferente. O contexto muito limitado, que era saber se, no caso de uma criança já com diagnóstico de anencefalia e em que os pais estão a ponderar prosseguir ou não com a gravidez, se essa questão poderia ser colocada. E em relação a isso, penso que houve unanimidade que esta questão não deveria ser colocada, porque não deveria entrar na equação dos pais. Os pais decidiriam como achassem bem, não é? Por isso, esta temática do propor aos pais ou não propor aos pais só foi debatida aqui no Conselho no contexto restrito da anencefalia, e em relação a este contexto restrito houve de facto unanimidade que não deveria haver essa proposta para não influenciar a decisão dos pais. Aí sim seria muito utilitarista. Agora, neste contexto mais alargado, eu acho que vale a pena debatermos um bocadinho esta questão, se realmente pode, por parte dos clínicos, já no caso específico que foi referido, estamos a falar só de recém-nascidos que estejam em cuidados intensivos, se realmente a situação destes recém-nascidos evolui de tal forma que é previsível um falecimento a curto prazo, ou se, dada a situação de gravidade, vai haver desinvestimento terapêutico, se realmente esta proposta pode ou não ser feita, sendo que para adultos poderá ser feita. Sim. Ou não necessitará de ser feita. E por isso, eu acho que esta questão valia a pena debatê-la aqui para que os próprios relatores levassem consigo alguma orientação. E sobre esta questão temos um pedido de palavra Senhor Conselheiro André Dias Pereira,
sim,
por favor.
Essa questão é muito importante. Na minha reflexão, eu diria que do ponto de vista da lei e do regime, se deve manter o opting-out radical que temos em Portugal, ou seja, não é preciso um consentimento dos familiares do falecido para fazer a colheita. Mas, como aprendi com o Dr. Paulo Martins, com o Dr. Alexandre Diniz nos debates lá em Coimbra, quando entramos nos critérios de Maastricht, designadamente o 3, não é, em que há ali uma futilidade terapêutica e um encaminhamento, é fundamental que os médicos de medicina intensiva tenham uma excelente relação comunicacional com a família e que sejam muito transparentes. Ou seja, não é pedir autorização, mas explicar que não há já esperança de vida, não há já um caminho adequado e que, portanto, há um caminho inexorável para a morte, que quando chegar, de imediato, o seu querido vai ser levado para uma sala da especialidade e será feita a colheita de órgãos. Porque quando a família é confrontada com isso sem transparência, ficam muito revoltados. Quer dizer, nós podemos imaginar, então, mas afinal, entre aspas, mataram o meu pai, mataram o meu marido. Não é nada disso. Ou seja, ora, por maioria de razão, essa boa comunicação tem que entrar quando estamos a falar de recém-nascidos. Agora, isso já não é uma questão de lei, é uma questão de ética. Mas isto é um conselho de ética e, portanto, podemos dizer qualquer coisa sobre isso. Mas o que se disser que não seja no sentido de que se está quase que a fazer aqui uma nova lei de um opting out sob autorização da família, não é? Portanto, cuidado na articulação. Ou seja, no fundo, faz-se a colheita nos termos da lei. Agora, do ponto de vista ético, tem que haver uma comunicação muito transparente ainda na fase em vida, preparando a família, neste caso os pais, para um luto especialmente difícil. E, portanto, acho que faz muito... Ou seja, não é pedir autorização, é haver uma boa comunicação. Como só os médicos saberão fazer e explicar, não sou eu. Não é?
Sim, eu acho que a posição ficou clara. Aliás, penso que é mais a questão de especificar, porque esta é a boa prática clínica. Eu, por exemplo, aos alunos de medicina, que dou também a ética da transplantação, que diga é o opting out, é a lei. Mas isso não impede que haja uma boa comunicação, pelo contrário, aconselho que essa comunicação seja feita e que a pessoa não descubra que foram retirados órgãos ao seu ente querido, assim de repente. Mas não se pede autorização. Eu até costumo dizer aos meus alunos, não se colocam questões para as quais não queremos a resposta. Se pergunta sim ou não, podemos apanhar um não, o que não faz sentido porque por lei é um sim. Por isso, informar não é pedir autorização, mas sim, eu acho que, como muito bem disse, como conceito de ética, poderemos alertar para isso sem beliscar a questão jurídica. Temos dois pedidos de palavra, primeiro o Conselheiro Miguel Rico e depois o Conselheiro Rui Nunes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que ainda não... É a minha primeira intervenção, por isso bom dia a todos. Naturalmente, felicito as relatoras. Infelizmente, não consegui ainda ler o relatório com a atenção devida, mas irei fazê-lo. E, portanto, ainda tenho algumas dúvidas sobre isso e sobre a questão da anencefalia, que eu acho que é sobre isso que é este parecer. É? Fica então clara... Já não? Sim, já não é só, eu sei que depois passamos para os restantes recém-nascidos, mas sobre a questão dos recém-nascidos. Porque quando falamos, e a minha intervenção vem a propósito da intervenção do conselheiro André Dias Pereira, eu percebo, e não sei se devemos entrar por aí, porque eu acho que esse é um tema que depois vai complexificar um bocadinho, se calhar, a própria discussão. Na medida em que eu percebo que a lei é clara sobre a questão do opting out, mas também é clara na assunção deste modelo do opting out que, de facto, está implícito na não inscrição no Registro Nacional de Não Dadores que as pessoas não querem ser não dadores porque não se inscreveram. Mas o default em Portugal continua a ser de que as pessoas têm direito, evidentemente, a recusar a transplantação dos órgãos e, portanto, o default, ou seja, as pessoas têm direito e por isso é que, não, Há duas questões diferentes, se me permite. Sra. Professora, se me permite terminar. Há duas questões diferentes. Uma coisa era dizermos assim, todos nós somos dadores de órgãos e as pessoas mantêm o direito de... Aquilo que o Estado faz quando assume uma questão de opting out diz, nós vamos fazer campanhas e informar as pessoas de que, de facto, não é, o consentimento para a dação de órgãos, não é, tem uma reversão e as pessoas, se não quiserem ser dadores, têm que ser inscritas. E têm que estar inscritas. E, porque para mudar o default, de facto, e a ideia de todos nós termos a assunção de que ninguém, a não ser alguém por questões muito específicas, quer ser dador, não é, e teria que haver muitas campanhas de informação. Ora, eu dou aulas na Faculdade de Medicina há anos, quando falo com os meus alunos de medicina sobre transplantação de órgãos, logo no início, ninguém sabe que assim é e ninguém sabe que para não ser dador de órgãos, e são alunos de medicina, têm que estar inscritos. E a grande maioria das pessoas não sabe. Eu acho que enquanto houver esta falta de informação, é muito discutível esta ideia, não é? Que eu percebo da questão da comunicação, e é evidente que ela tem que ser, mas continua a ser muito discutível a ideia de que se a família vier dizer que ele seguramente quereria estar inscrito, que sempre falou nisso, mas que não sabia que tinha que estar inscrito, eu tenho muitas dúvidas que eticamente isto seja adequado. Como tenho muitas dúvidas, logo à partida nas crianças, como é evidente, que se faça sem o consentimento dos pais, ainda que a lei também seja clara que elas têm que estar inscritas no Registro Nacional de Donadores, que nenhum pai inscreve, nem nenhuma mãe inscreve num seu filho recém-nascido. E, portanto, eu acho que se vamos discutir esse tema, que temos então também que sublinhar a importância de aumentarmos aquilo que são campanhas de informação em relação à população sobre a forma como o consentimento em relação à dação de órgãos se faz ou não faz e de que temos um sistema em opting out e o que é que isso significa e o que é que as pessoas têm que fazer. Porque, de facto, eu continuo a acreditar que há muito pouca informação na sociedade sobre isso. Muito obrigado.
Só para lembrar que na última reunião, e eu não sei se as relatoras tomaram isso em consideração e vem a tal de foice desta intervenção, na última reunião foi dito que no caso das crianças não haveria sequer tempo para os pais inscreverem as crianças como não dadoras. Isto foi uma temática abordada na última reunião e por isso, quando estamos a falar sobre este assunto, eu gostaria que as relatoras tomassem nota deste aspecto, porque este aspecto já foi debatido, quer dizer, não foi bem debatido, foi apontado, não foi debatido, foi apontado que não haveria tempo para os pais inscreverem os recém-nascidos nem em tempo físico, nem em tempo psicológico, nem em tempo emocional. Para os pais inscreverem os recém-nascidos no Registro Nacional de Não-Dadores e se isto não seria um considerável para, no caso dos recém-nascidos, termos não um opting out estrito, mas um pedido de um opting in, quase. Ou seja, só através de pedido. Eu estou a lembrar aquilo que foi a última reunião, para alguns que possam não ter estado presentes. Agora é o Sr. Professor Rui Nunes.
Muito obrigado. Bom, Portugal tem um dos melhores sistemas de transplantação de órgãos do planeta. É o terceiro país com o maior número de dadores. Se a Sra. Ministra da Saúde, ou quem a representa, o Parlamento, alterar a lei, temos todas as condições para ser o país do planeta com o maior número de dadores, nomeadamente se adotarmos os critérios de Maastricht 3 e 4, e há um amplo consenso na sociedade portuguesa na matéria. E por isso, eu creio que há toda a legitimidade ética para a presunção do consentimento. E isso não é por especulação académica ou científica ou por impulso legislativo, é porque o povo português é um povo solidário. E todos os inquéritos de opinião na matéria demonstram exatamente isso. Ou seja, não há por princípio objeção dos portugueses e das portuguesas em relação à dádiva de órgãos pós-mortem. Se eu perguntasse nesta sala, provavelmente ninguém está inscrito no Renda e todos nós sabemos que ele existe. Portanto, este é o contexto sociológico, não é outro. E é por isso que temos a lei que temos e que prevê que quem, muitas vezes até com dúvidas, que não são minimamente fundadas, mas se registra no Renda, tem essa possibilidade e, naturalmente, nesse caso, não se procede à transplantação de órgãos. Mas caso diferente é as crianças e, portanto, nós podemos dar um parecer ético, mas depois os nossos distintos juristas terão que fazer o necessário enquadramento jurídico. Ora, a lei, a mesma lei que criou o Renda, faculta aos pais legítimos representantes a inscrição dos seus filhos no Renda. Portanto, se não estão registados, não estão registados, tal como o adulto não está. Ou seja, em termos muito concretos e específicos, eu não vejo que haja uma alteração muito substantiva, ou está ou não está, não há tempo, mas também não há tempo, com certeza, quando uma pessoa entrou em cuidados, um adulto entra em cuidados intensivos. E os pais também já tiveram tempo. A criança não vai quando nasce, com certeza. Tem algum tempo para poder decidir. Ou pelo menos alguém devia explicar, como aos adultos. Porque senão estamos a dar razão ao argumento do professor Miguel Rico, que a população não está informada, logo... Bem, não estou a dizer que está ou que não está, mas a sociedade portuguesa presume, pela vontade conhecida e solidária dos portugueses, exatamente essa vontade. Então, depois eu tenho muito gosto em facultar-lhes. Agora, isso, aliás, basta perguntar aos seus estudantes na aula o que é que eles pensam sobre a dação pós-mortem. Bom, mas não estávamos em diálogos, estávamos precisamente a esclarecer opiniões. Não há também nenhum estudo que comprova o contrário, que diga que o povo português não é solidário. Os que há são exatamente no sentido contrário, porque senão a lei não era uma lei legítima do ponto de vista ético. Ora, ninguém contesta a lei, que eu saiba. Portanto, eu diria que é necessária uma especial atenção em relação aos recém-nascidos, mas no sentido exatamente daquilo que foi dito, envolver a família, como aliás deve ser feito também com os adultos. Não se trata propriamente de obter consentimento, mas sendo um nosso povo, apesar de tudo, um povo bastante sensitivo e onde estas relações humanas imperam, o que não acontece noutros povos, acho que esse bom relacionamento empático, compassivo, entre as equipas e os dadores, acho que é de primordial importância e seria para mim uma surpresa se houvesse um grande número de objeções por parte da família. Mas, em relação a envolver os anencéfalos e as famílias até durante o processo de interrupção de gravidez, também há estudos que apontam o contrário. Porque, como se compreende, para uma família, sobretudo para uma mulher, ter um feto ou um filho anencéfalo é, com certeza, um drama de vida. E há estudos que comprovam que a possibilidade de virem a ser dadores, em parte mitiga, dá algum sentido àquela vida. Portanto, também não teria tanto a certeza em relação a este não envolvimento e deixar essa discussão para uma fase posterior. Acho que ética também é transparência e não ocultar algo que, repito, em alguns casos, se é que não é a maioria, até é visto como uma mais-valia.
Pois, é um bocadinho no seguimento desta discussão, e se quiserem, antes de mais eu gostei muito de ler a introdução feita pelas duas conselheiras, que para mim foi extremamente esclarecedora. E pronto, e sempre tive imensas dúvidas sobre estas questões e fiquei muito mais esclarecida. Bom, houve de facto um aspecto que foi o levantado relativamente a esta questão, até que ponto um recém-nascido era potencial dador e como é que lidávamos com isso depois na entrevista com os pais. Se devia ser da iniciativa dos pais falarem na possibilidade do seu filho vir a ser dador e manifestarem isso como um desejo, ou disse-lhes ser proposto composto por profissionais. Eu devo dizer que aí eu fiquei assim a interrogar como é que se faz isto na prática. Eu que tenho experiência de contacto com situações destas na prática clínica e nessa minha atividade constato que isto é uma questão que entra na estratégia de comunicação de más notícias e no apoio às famílias, e que é da responsabilidade das equipas cuidadoras, não é da responsabilidade das equipas de transplantes. Isso garante logo aqui uma separação, digamos assim, e nomeadamente de potenciais conflitos de interesses. E o que eu tenho a dizer-lhes é que na conversa com os pais e durante esse apoio, o dizer-se que a possibilidade do seu filho poder ser dador e vir a beneficiar terceiros, faz todo sentido de ser introduzida ou de poder ser introduzida pelo profissional, até no sentido de um apoio a essas famílias, e elas integram esta informação muito bem. Não sei como é que depois se transpõe isso para a lei, não é? Porque se nós transpomos isto de uma maneira muito sistemática, eu não estou a ver que seja levado junto dos pais assim tipo uma lista de possibilidades, não é? Onde as pessoas põem visto ou não põem. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar, como dizia também o seu conselheiro, não sei se é presidente André, dizia, é uma estratégia de comunicação, não é? Portanto, aqui depois os limites entre a boa prática comunicacional e aquilo que é a interpretação da lei é que a mim me levanta questões. Não sei se, como é que podemos introduzir isso no parecer, não é? Ou no, na proposta, não sei bem como operacionalizar. É na operacionalização, digamos assim, que a mim me levantam questões. Porque se houver boa prática, eu não tenho muitas questões em relação a isto. E faz-me sentido a mim, enquanto profissional, não gostaria de ter uma lei que me inibisse de levantar essa possibilidade numa entrevista com uma família enlutada, digamos assim, porque acho que os estava a inibir de uma possibilidade que eles até podiam nem sequer se ter lembrado e que facilitava todo um processo de luto que podia ser algo de positivo e de benéfico para aquela família envolvida no processo.
De facto, a questão da operacionalização neste momento não se coloca porque é permitido. Por isso, tudo aquilo que disse, pode. Por isso, não se coloca. Não há questão de operacionalização, já está. É possível. Nós é que podemos refletir ou não sobre algum destes itens. Há mais alguém que queira tomar a palavra? Então passaríamos a palavra às relatoras, por favor. Se pudessem abordar algumas destas questões que foram assim colocadas, para saberem que sentido é que estão a refletir.
Muito bem, muito obrigada. Eu tomaria a palavra para as questões mais clínicas, mas deixaria depois alguns aspectos legais para a minha colega relatora. Relativamente ao opting out, nós ouvimos aqui por parte das nossas duas especialistas, e para quem não esteve, estamos a falar de duas pessoas que trabalham em unidades intensivas, uma delas em unidade intensiva neonatal e outra pediátrica, portanto, que recebe crianças dos 0 aos 18 anos, e ambas disseram que, independentemente da lei que nós temos, ninguém faz ou ninguém executa um transplante com base na lei sem os pais concordarem. Portanto, e isto é um aspecto muito relevante. A lei permite, mas se os pais se opuserem, ninguém avança com essa situação. Pronto, isto era um ponto que eu queria aqui também referir. Não necessariamente eles terem que dar consentimento, porque o consentimento, uma vez que a lei existe como está neste sistema opting out, ele não é preciso, mas pelo menos uma anuência ou um assentimento. Opõem-se, ninguém faz. Pronto, e isto foi taxativo e portanto, eu acredito que assim seja e também considero uma boa prática. Relativamente à comunicação, a comunicação em cuidados intensivos pediátricos e neonatais, e eu conheço até, enfim, pela minha vertente obstétrica bem os cuidados neonatais, são cuidados que têm características muito próprias. É quase sempre, se possível sempre, a mesma pessoa a comunicar com os pais. As notícias dão-se segundo as boas práticas de forma progressiva. E, portanto, muitas vezes estas questões nestas circunstâncias são naturalmente, enfim, há condição para se poder falar em transplante, porque estamos aqui a falar de um percurso, não é propriamente de uma coisa aguda. Pronto, e era isto que eu queria dizer em relação à comunicação e ao opting out. A senhora conselheira Paula falou do diagnóstico de morte súbita, que eu acho interessante e de facto também entendo, não tinha, confesso, pensado nele, mas que entendo que também é uma das formas de morte neonatal. Agora, acaba por muitas vezes a morte súbita não ocorrer em ambiente hospitalar e, portanto, eu neste contexto não só é difícil termos condições para transplante, como eu acho que aqui sim, nós não devemos propor uma coisa destas a uns pais que acabaram de perder um filho de uma forma inesperada. Pronto, e portanto, não sei, deixo também à consideração do plenário se acham que deveremos ou não incluir isto no nosso parecer. Relativamente ao princípio da autonomia e à proposta aos pais, portanto, na morte súbita, claramente que não. No anencéfalo, pronto, poderemos discutir e até nos cuidados intensivos, mas eu penso que talvez seja prudente, pelo menos na parte da anencefalia, nós pormos uma, enfim, dermos um parecer de uma forma mais casuística, porque de facto as situações são todas muito diferentes e eu não sei se é sempre correto nós propormos e se é sempre correto nós não propormos nestas duas circunstâncias. E eu acrescento aqui outro aspecto muito importante que também foi salientado por uma das especialistas, que são aquelas situações em que os pais querem muito para, enfim, se libertarem desta dor e como substituta de todo o processo de perda, doarem os órgãos, e a importância que existe em explicar a esses pais que a probabilidade de doação em situação de anencefalia é muito baixa, porque como precisamente não se procede a estas medidas agressivas de preparação para o transplante, como nós sabemos, sem se fazer rigorosamente nada, os órgãos poderão estar com grande probabilidade em más condições para transplante. E o que chamou a atenção a essa relatora é que nestas circunstâncias os pais acabam por ter uma dupla perda se não forem informados precisamente da grande possibilidade deles não serem, portanto, das crianças não serem candidatas a dadores. Relativamente ao princípio da autonomia, portanto, eu acho que, de facto, nós aqui não temos a autonomia do próprio, temos a autonomia dos pais, naturalmente, como toda a gente sabe. A beneficência e o altruísmo podem ser chamados. A solidariedade, enfim, como é uma coisa muito intrínseca, nós consideramos que não. E, portanto, eu terminaria só, portanto, sublinhando que, sem consentimento, mas pelo menos com assentimento, será necessário, portanto, esta figura para nós podermos avançar para um transplante neonatal. Portanto, opor-se aos pais ou fazer contra a vontade dos pais não me parece adequado.
Uma dúvida, e pelos vistos há duas, uma dúvida que me suscitou agora a sua intervenção. Já tinha ficado claro que os anencéfalos acabavam por não, nem sequer serem verdadeiramente bons dadores, precisamente porque já no vosso parecer já está dito que seria uma instrumentalização o facto de os preparar com as medidas necessárias para a colheita de órgãos quando viessem a falecer.
Um segundo motivo também para não os considerar, considerando isso, portanto, poder-se-ia dizer, não se instituem as medidas, mas eles podem continuar a ser dadores. Isto principalmente quando os pais querem muito, mas há que explicar que, sob o ponto de vista clínico, sim, também não há condição para.
Não, isso ficou claro. Não, a minha dúvida agora, que se calhar é extemporânea, mas é bom tirá-la aqui, será sempre mesmo negativo iniciar a preparação da criança anencéfala para se tornar dadora? Será, sabendo-se, sem sombra de dúvida, que essa criança vai falecer, se essas medidas para possibilitar a boa qualidade dos órgãos, supondo que a criança anencéfala não só nasce viva, mas não morre imediatamente naquelas horas, pode levar um dia, dois dias, uma semana, Enfim, essas medidas para preservar a qualidade dos órgãos são, de facto, invasivas no sentido de poder causar dor? Essa é a minha dúvida. Já agora, outras dúvidas surgiram para depois... por isso, realmente eu sei que já tinham deixado claro que se estávamos a falar para doação, estávamos a falar só de recém-nascidos em cuidados intensivos. Mas agora, ouvindo-a falar, senti necessidade de voltar a colocar esta questão. Se realmente há, do ponto de vista clínico e do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, não sei, se há argumentos suficientemente fortes para não preparar essa criança anencéfala para se tornar doadora de órgãos, caso os pais deem também assentimento, um bocadinho dentro da lógica da solidariedade que realmente os estudos apontam nesse sentido e que até muitas vezes os pais de crianças anencéfalas, como também acabou de dizer, veem aí um sentido para o sofrimento porque passaram. Sem pôr em causa aquilo que disse anteriormente, que não podemos dar essa esperança, os órgãos podem não ser sequer aproveitáveis e depois é uma dupla perda, não é isso que está em causa. Minha questão é outra. Conselheira Paula Benito Freire, também queria pôr uma questão, assim depois voltava outra vez para os relatores, não sei se mais alguém.
Pois, não era só uma, era uma questão, mas era no sentido desta questão da tal morte súbita neonatal, que eu tive cuidado de falar, que era o colapso neonatal súbito e inexplicado. E este ocorre em contexto hospitalar. Ali, ocorre imediatamente, nos primeiros 24 ou 48 horas. Aliás, foi muito relacionado com a coisa de que eu defendo muito, que é a importância do contacto pele a pele no pós-parto imediato, ao ponto dessa prática ter sido interrompida, por exemplo, no meu hospital foi, porque considerou-se que não tínhamos condições de segurança para realizar o contacto pele a pele em segurança, exatamente atendendo ao risco, porque ocorreram mais do que uma situação dessas. Portanto, se quiser, era só...
Eu não sei se respondo eu, se passei para a conselheira Inês Godinho, ainda não disse nada, mas em relação a esta situação dos anencéfalas e dos pais, principalmente em situação em que eles encarecidamente pedem para que os filhos sejam doadores, e há efetivamente relatos de pedidos precisamente para ultrapassar, enfim, toda a dor. Nós, aliás, temos um conjunto de pressupostos e parecer que não consta deste documento que foi disponibilizado, porque ainda não está suficientemente densificado, mas nós colocámos um pouco essa hipótese da tal situação casuística, quer dizer, por sistema não propor aos pais, explicar que é este problema da instrumentalização, mas claro, quando nós estamos aqui a ponderar não só o interesse do receptor e também a grande vontade dos pais com a instrumentalização da criança, às vezes neste triângulo poder-se-á considerar que colocar essas vias de acesso e preparar aquele recém-nascido, que a situação, se tem dor ou não, não é consensual. Também penso que depende um bocadinho do grau de desenvolvimento do tronco cerebral, que nunca é total, mas que pode ser, enfim, mais ou menos parcial. Se ele for ausente, ele nem sequer respira e, portanto, nasce, é um nado morto. Mas em todas as outras situações, não há consenso relativamente a se tem ou não tem dor. De qualquer maneira, como qualquer outro recém-nascido de outras patologias, eles iriam ser sempre sedados numa situação dessas, na dúvida. Portanto, isso nunca seria um problema. É mais o problema da instrumentalização. Agora, de facto, aqui, a vontade dos pais e o seu grande interesse nisso, e, por outro lado, enfim, as necessidades que existem, e nós sabemos que são muito, muito grandes a nível das crianças no primeiro ano de vida, temos que ponderar isso. Eu penso que talvez aqui não... possamos não tomar uma posição radical, deixar a abertura a uma discussão, enfim, à tal comunicação, caso a caso, ponderando sempre estas questões e, naturalmente, com as devidas reservas. Eu penso que...
Senhora Conselheira Inês Godinho?
Muito obrigada, Sra. Presidente, e também muito obrigada aos Srs. Conselheiros pelas questões colocadas. Eu talvez me circunscrevesse a duas ou três questões que foram colocadas, para não repetir, digamos assim, considerações que já foram feitas pela Sra. Conselheira Margarida Silvestre. E, portanto, irei referir-me ao contexto dos critérios de Maastricht, por um lado, à questão do modelo e se o parecer deve ou não, ou deveria ou não, ou poderá ou não indicar o modelo, digamos assim, de aceitação desse critério, e também a questão comunicacional no âmbito da lei atualmente vigente. Naturalmente que no âmbito em que o parecer, pensando nos recém-nascidos, quer nos anencéfalos, quer nas outras circunstâncias de dificuldade, digamos, de sobrevivência neonatal, em que estão incluídas essas medidas, pode-se abrir a possibilidade da admissibilidade do Maastricht 4, mas o caso é que essencial é a abertura inicial para o Maastricht 3, sem esse é que de facto não consegue haver sequer esta discussão ou ser aberta esta hipótese, e portanto pode naturalmente pronunciar-se, e penso aí não haver dificuldade nenhuma na acentuação da necessidade de Maastricht 3, e se me permitirem, já que estamos nesta senda de discutir a abertura às outras categorias de Maastricht, de também referir a Maastricht 4 e tentar relacioná-la, ainda que, enfim, pareceu-nos ser essencial a 3, mas relacionando-a também com esta possibilidade. Portanto, não vejo aqui que há uma abertura das categorias. Agora, dúvidas que talvez possa ter, por um lado, à questão que o Sr. Vice-Presidente colocou, não tenho, digamos, dúvida, neste momento, pela lei que existe, deveria ser por um despacho, como as coisas estão. Mas não tenho grande dúvida que deveria haver uma decisão legislativa no contexto da lei dos transplantes, mas isso em termos gerais. Não sei se o parecer, não sendo em termos gerais, se deverá já pronunciar-se sobre o modelo legal ou poderá recomendar que seja feita uma revisão do procedimento em termos gerais e até revista a própria lei. Eu diria, em termos, se me for permitido, em termos do parecer, e agora pensando não em utilitarismo, mas na utilidade, digamos assim, das recomendações, eu penso que o parecer deve acentuar a necessidade de haver um novo despacho face ao quadro legal atual, admitindo as novas categorias de Maastricht no âmbito da transplantação, naturalmente pensando no contexto neonatal, ainda que podendo recomendar que é um quadro que causa alguma instabilidade no âmbito desta prática e, portanto, havendo uma recomendação, de algum modo, mais geral, que houvesse uma revisão legislativa no quadro da lei da transplantação. Portanto, penso que, como digo, uma coisa será a opinião pessoal enquanto jurista, outra coisa é talvez aquilo que pode estar no parecer ou deve estar no parecer. Porque se me permitem o desabafo, se nós vamos dizer então para possibilitarmos nós o que se pretende com o parecer, justamente agora independentemente do modelo final concreto, é justamente possibilitar que Portugal se posicione de forma muito mais eficaz, e estou a pensar em países que têm lá o sistema de opting-in e portanto que de facto andam sempre desesperados à procura de órgãos, em que a discussão está muito para trás, digamos assim, relativamente à nossa, mas que nós nos consigamos posicionar no sentido de aumentarmos a disponibilidade de órgãos, especialmente no contexto em que eles são absolutamente necessários. E, portanto, se acentuamos o argumento da enorme necessidade de órgãos no contexto neonatal, que o mesmo seja possibilitado através de uma profunda revisão legislativa, eu penso que talvez possamos estar a dizer uma coisa pouco eficaz, ou seja, porque uma profunda revisão legislativa vai adiar durante bastante tempo, neste contexto, talvez, a possibilidade de recolha de órgãos no contexto neonatal. E, portanto, eu penso que será possível, Nós dizemos que, face ao atual quadro legal, deveria haver um novo despacho, ainda que o modelo correto a seguir devesse ser, efetivamente, em termos amplos, uma alteração legislativa, mas talvez acentuar a necessidade mais premente, se quisermos, de haver uma alteração, ainda que com uma referência, eu diria, não paralela, mas não como recomendação, talvez específica, porque também não faz sentido recomendar, no parecer, recomendar a existência de um novo despacho e, simultaneamente, uma revisão legislativa. Parece que estamos a dizer uma coisa e o seu contrário. E, portanto, talvez, penso que é conciliável e poderá ser incluído no parecer. Quanto à questão da autonomia e da perspectiva do quadro legal, e tendo ouvido atentamente aquilo que os senhores conselheiros disseram, existem, naturalmente, aqui, da perspectiva, nem vou falar da perspectiva legal, da perspectiva ética, vários argumentos que podem ser tidos em conta para, sem pôr em causa o regime de solidariedade constante da lei, também não colocar, situações absolutamente excepcionais. Porque, deixem-me brincar, a própria justiça tem uma venda, é suposto ser cega, mas neste caso a casuística, enquanto ética aplicada, também é relevante. Isto para dizer o quê? Compreendendo aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, nós não vamos pedir autorização para a recolha de órgãos, mas, por exemplo, no caso colocado pela Sra. Presidente, da preparação de anencéfalos como forma até de mitigação, eventualmente, seria impensável não o pedir. E, portanto, nós estamos perante situações que têm enquadramentos muito diversos da perspectiva da possibilidade ou do modo de exercício da autonomia e do próprio sujeito que a exerce. E, portanto, o que eu talvez pudesse sugerir, naturalmente, é o chamado tentar caminhar, deixem-me brincar, pelos pingos da chuva. Ou seja, o que tem de haver, parece-me, mesmo pensando nos instrumentos internacionais, são da necessidade de separação de equipas, mas naturalmente que todos os instrumentos normativos internacionais e mesmo éticos falam da necessidade do dever de esclarecimento e de uma ordem de termos comunicação com as famílias. Portanto, talvez tenha de ser assentado é que nestes casos, quer em termos de preparação, quer em termos de eventual referência à questão da transplantação, tem de haver uma acentuação, um adensamento daquilo que é o dever de esclarecimento e daquilo que é a comunicação com os familiares. Isso talvez sem contrariar o regime de opting out, porque nós acentuarmos que há talvez nestes casos particularmente relacionados com situações limite um dever mais intenso de esclarecimento. O dever de esclarecimento aplica-se a qualquer equipa que trabalhe, digamos assim, com os pais em termos médicos. E portanto eu penso que esta acentuação do dever de esclarecimento, quer para efeito da autonomia dos pais em termos de renda, quer em termos de autonomia em geral, é uma coisa que pode não bulir com nenhuma das posições que aqui se viu. E, portanto, nós uma coisa que inclusivamente incluímos no parecer, que não veio neste documento a plenário, a referência no parecer foi a necessidade do próprio acompanhamento psicológico das famílias, ou seja, portanto, nesta ideia de densificação do acompanhamento da comunicação e depois, em termos médicos, do dever de esclarecimento. E, portanto, eu penso que isso não põe em causa nem o regime da solidariedade, nem, na verdade, a ideia de se estar a pedir autorização para uma coisa que, na verdade, a lei já autoriza ou já impõe. E, portanto, talvez possa ser uma forma de nós conseguirmos compatibilizar, independentemente de a quem caberá a iniciativa, mas nós conseguirmos compatibilizar quer com a lei, quer também com a ideia de respeito pela questão da autonomia. Não sei se assim poderá ajudar, mas pelo menos penso que podem ser caminhos que podem ser percorridos para consensualizar algumas questões que foram aqui colocadas.
Muito bem, agradeço estes esclarecimentos. Apoiado? O que é que está apoiado? Tudo. Pelos vistos, tudo. Já teve luz verde, pelo menos do conselheiro Rosalva Almeida. Ainda temos aqui mais alguns conselheiros para votar. Mas penso, não há mais questões sobre esta matéria? Creio que não. Por isso, em relação a este tema, fechávamos aqui o debate. Penso que não só o documento escrito já está bastante adiantado, mas também creio que o debate hoje sobre as questões que podiam sobrar mais controversas foi bastante esclarecedor e também traz muita confiança às relatoras para finalizar, rever, é preciso rever do princípio até ao fim, já dentro daquilo que foi discutido aqui, e então podermos trazer para julho o parecer propriamente dito e podermos vir a votar. Por isso, agradeço às relatoras e a todos os senhores conselheiros. E atendendo a que temos uns, ainda temos meia hora que não precisamos, mas temos algum tempo antes de almoço, e para deixarmos às 14h só a objeção de consciência, e depois não temos outro programa, provavelmente hoje vamos terminar o plenário mais cedo, porque temos apenas o tema da objeção de consciência para às 14h, gostaria de, neste tempinho que temos, abordar duas temáticas que estão ainda contempladas na agenda e creio serem de rápida referência, e assim tê-las-íamos resolvidas antes do almoço. Claro que a Conselheira Inês Godinho está convidada a ficar, até para o almoço está convidada, agora vai ser virtual, tem vantagem, não engorda. Não é?
Se me for permitido, eu se calhar agora despedia-me com um gosto imenso em ver-vos, fazendo votos de uma ótima reunião, e sabendo que poderei ver-vos pessoalmente na próxima reunião. Eu se calhar agora pedia licença para sair, se não me levassem a mão.
Muito obrigada pela intervenção. Muito, sim.
Muito obrigada, muito
adeus,
obrigada.
Bom fim de semana.
Peço desculpa. Obrigada, bom fim de semana, com licença.
Íamos então aqui dois temas, por acaso um deles até acho que tem a ver com a Conselheira Inês Godinho, que é a confirmação aqui do relato, do temático, da tema e dos relatores para o relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana de 2024. Na última plenária ficou decidido que seria sobre neurociências, neurotecnologia. Que ficaria o Sr. Conselheiro a escusa de fazer essa cara, porque aceitou, ainda bem que não está no ecrã para verem a reação, ficou o Conselheiro João Ramalho Santos, mas também a Conselheira Inês Godinho, que se escapou agora rapidamente, não sei, deixei-a escapar, mas ela tinha ficado... E seriam os dois. Por isso, a temática seria precisamente sobre as neurotecnologias. Sim? Por isso, era apenas para confirmar, e agora que está confirmado... Acabámos de enriquecer o grupo. Pedia ao grupo para pelo menos terem uma reunião antes de julho, só para trocar impressões. Deste ano, de preferência, assim, atendendo. Okay. É. Para trocarmos impressões. Não? Claro que desta vez estamos a começar o relatório muito mais cedo do que das outras vezes, mas mal é quando nós não aprendemos com as experiências passadas, não é? Das outras vezes, bem, no primeiro ano também decidimos o tema do relatório, acho que foi em outubro ou novembro, mas agora que já está decidido em junho, se houvesse possibilidade de pelo menos trocarmos impressões sobre algumas ideias, seria sempre... Como? Exatamente, e por isso já é a dois em um, por isso, lendo aquele documento muito extenso, sabemos perfeitamente o que é que a Unesco está a fazer e vai publicar nesta área. Também posso informar que o European Group on Ethics também já tem um documento quase finalizado sobre o mesmo tema. Que deverá ser publicado em 24 ainda. E por isso nós estamos muito bem a trabalhar junto dos outros. Então, reconfirmado o tema e alargado o grupo de relatores, podemos passar então para o último tópico antes da hora de almoço, que ainda é mais rápido, tem a ver com a dinamização da plataforma lusófona de bioética e apesar de ser um tema, um item que está aqui distinto da agenda, eu devê-lo-ia ter incluído quando falámos já da plataforma lusófona de bioética. Na altura estava muito para baixo aqui na minha lista, eu não me recordei, penalizo-me por isso, porque teria sido mais fácil. Em todo o caso, a questão aqui é, apesar de tudo, menor. Só uma chamada de atenção que temos o primeiro webinar desta plataforma marcado para 27 de junho às 5 de Lisboa, de continente. Quem não vive no continente são outras horas. 5 horas daqui, dia 27. E temos um número de inscrições que nos está a deixar um bocadinho perplexo, sem perceber muito bem o porquê, mas muito agradados. Ora, será que eu retive bem 256?
Não, 261.
Foi de manhã até agora. Por isso, é que temos quase 300 pessoas para este webinar. A gente já sabe que depois não aparecem, mas mesmo assim, o facto, reparem bem, o facto de se terem inscrito quer dizer que reconhecem a existência da plataforma lusófona dinamizada pelo Conselho e a temática que vai ser abordada. Mesmo que não apareçam, pelo menos isto já cá canta, digamos assim. Por isso estamos surpreendidos. Certamente que também é devido ao trabalho da equipa de difusão, mas nós podemos difundir muito, as pessoas é que depois tomam a decisão e esta decisão realmente surpreende-nos pela positiva. Esta iniciativa será para continuar, mas nós somos poucos e dentro daqueles que somos nem sempre todos estão disponíveis a todo o tempo, como é óbvio, e por isso pareceu-me que era bom pensarmos aqui, envolver a SEI, que pode pôr as fotos, aliás, o que me leva a dizer que nós temos aí um documento que me chegou às mãos em que as fotos ainda não estão invertidas, por isso os nossos convidados devem vir sempre antes dos membros do Conselho. Nós devíamos envolver para estes webinars as instituições que são nossas parceiras para a plataforma, a SEIC e o INSA, para não termos que ser sempre nós a estar a dinamizar o webinar. Por isso, acho que podemos fazer isto. Os contactos com o Brasil e o Timor-Leste continuam alegremente sem resposta. Não podemos fazer... Eu não vejo mais que se possa fazer. Por isso, volta e meia, a doutora Joana... Manda um mail, manda um WhatsApp e retém a mesma resposta de sempre. Silêncio. Sabem que reunimos até em São Marino, ao almoço, com a equipa de brasileiros, 5, que estavam tão, tão preocupados, queriam trabalhar connosco para tudo e mais alguma coisa, até queriam que eu interviesse numa sessão da Assembleia do Parlamento sobre uma questão específica no dia 26 de Abril. Lembro-me bem do dia que, e realmente isso eu declinei, porque era uma questão política em que eles estavam a instrumentalizar a nossa posição, que é uma posição que é pública, mas era para eu ir falar quando havia um debate político em que havia deputados brasileiros, uns a favor, outros contra. Quer dizer, o Conselho não ia intervir neste contexto, não é? Eu disse que teria todo o gosto em falar com as pessoas que quisessem falar sobre a matéria para apresentar a situação portuguesa, mas não propriamente no Parlamento, quando há um debate interno. E nunca mais. Por isso, pelos vistos, só nos queriam para isso. Se alguém alguma vez vir maneiras de nós... Eu já não sei, porque as pessoas... Era a presidente do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Foi com ela que nós tivemos, foi com a sua equipa que nós tivemos. Com todo o interesse, trocámos os contactos todos. Pronto, sobre isto, pelo menos para saberem qual é a situação, porque pode acontecer, como me aconteceu a mim, dizerem, ah, porque o Brasil não está envolvido. É porque não conseguimos. Não é falta de contacto. Por isso, é bom que os senhores conselheiros saibam que continuamos sempre a tentar este contacto. Já mudámos de interlocutores várias vezes e o resultado é sempre o mesmo. Posto isto, se estiverem de acordo, vamos almoçar um bocadinho mais cedo. Ponto 5? Ah, proposta de, não há propriamente novidade. Ponto 5, proposta de parecer conjunto com o Comitê de Ética. Fez-se aquilo que ficou combinado, mandámos a carta para eles. Eles receberam a carta, ficaram muito satisfeitos e disseram que, afinal, apesar de já terem tido a plenária em que iam decidir o assunto, segundo a informação anteriormente prestada, o assunto ia outra vez a uma segunda plenária, que vai ocorrer, se não me engano, a 9 de julho. E por isso a nossa carta seguiu com as nossas propostas e a 9 de julho é que vão fazer outra, uma segunda plenária após a proposta enviada e dar-nos as novidades. Mas sim, responderam, está em processo, lento. Vamos agora almoçar para, da parte da tarde, termos única e exclusivamente a temática da objeção de consciência, com o debate que existir, e depois desse debate não temos mais nada em agenda, se os senhores conselheiros, entretanto, não apresentarem qualquer outro assunto, e ficaremos então para depois do almoço com um único tema, e fecharemos a reunião quando não houver mais debate sobre esta questão. Está bem? Vamos almoçar mais cedo, talvez regressando mais cedo também. Desculpe lá, tomei o seu lugar, mas não estou...